Atenção! Esse conteúdo é produzido por adultos, para adultos e não deve ser consumido por menores. Se você ainda não tem 18 anos, nós não damos nosso consentimento para que você continue escutando. I told you to be careful.
Oi, eu sou a Lênia Oada, mulher cis demissexual, domi, e hoje a minha palavra de segurança é kamikaze, que eu ouvi falar que temos algumas no recinto.
Meu nome é Carla, o pessoal me conhece por Ginger, sou mulher cis, switcher, a minha frase de segurança é nuvem e pode me chamar de Lady Cuzona.
Tem história pra mim, hein? Tem história.
Oi, meu nome é Oliveiras, sou homem cis e podem me chamar de engenheiro do hematoma.
E é top, né, no caso.
Sou top.
Oi, meu nome é Brat Bea, sou mulher cis, sou bottom flex, pode me chamar de demônio. E a minha frase de segurança é que o D do BDSM é de deboche.
Como a gente vai ficar sabendo aqui mais tarde, né? Aguardem que tem muitas histórias por aí. Você está ouvindo Chicotadas, um podcast para debater, democratizar e humanizar o BDSM, a não monogamia e sexualidades alternativas. Hoje é dia de episódio regular do jeitinho que vocês gostam, com muita conversa jogada fora e muita troca de experiências entre praticantes do nosso meio, em mais um episódio da nossa série aí no Bar da Masmorra. E para a gravação de hoje, que está rolando em estúdio aqui em Curitiba, e eu acho que vocês vão ter acesso aí a partes do vídeo, talvez tenha uma voz do além aí que vocês não vão poder identificar muito bem, talvez tenha uns cortes mais tarde. Veremos. A gente vai ver pro futuro. Eu chamei três praticantes que com certeza têm mais histórias pra contar do que nós teremos tempo disponível nesse episódio aqui. A Ginger, que é switcher, o Dom Oliveiras, que é top, e a Brat Bea, que é bottom, tem muitos bons anos de BDSM e são play partners entre si há cerca de 3 anos. O Dom Oliveiras e a Bea têm uma DS de dinâmica Brat Tamer. Aguardem um episódio mais focado nisso, que já tá aí programado. Há 10 anos que eles estão juntos. Tem mais uma relação de dinâmica BD, além de alguns play partners, como a Ginger, que é switcher e joga com alguma frequência com eles, além de ser bottom em uma DS com um samurai parceiro dela, 7 anos. E hoje a gente vai sentar nessa mesa de bar pra contar da jornada de cada um no BDSM, como se encontraram e, claro, como vocês amam ouvir por aqui, muitas histórias de vivências no meio. Momentos memoráveis, engraçados, favoritos e o que eles gostariam que você, iniciante que ouve esse episódio, soubesse. Lembrando que nesse tipo de episódio com troca de experiências, não conseguimos ensinar sobre nenhuma prática. Se algo aqui te interessar, sempre faça a sua própria pesquisa e converse com praticantes para não colocar nem você, nem suas parcerias em risco. Se esse episódio tiver algum aviso de gatilho, eu vou colocar ele aqui.
Esse episódio tem descrição de práticas arriscadas, especialmente envolvendo sangue, cortes, agulhas e hematomas e dinâmicas intensas de dominação e submissão com elementos CNC.
E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos. Muito obrigada por aceitar esse convite de gravar com a gente. E pra começar esse papo de mesa de bar, quer dizer, agora, nesse momento, a gente tá na aguinha, mas estão chegando aí as nossas bebidas pra gente realmente se sentir ainda mais, um pouquinho mais na mesa de bar, dar aquela alegradinha, né, pra conversar mais. Menos quem está impossibilitada no momento.
Né?
Pra começar, eu queria saber um pouco mais de você. Quem quer começar contando um pouco mais de si pra gente, como descobriu o BDSM e chegou até aqui?
Bom, eu comecei no BDSM logo que eu comecei a minha relação com a Bea. Foi através dela que eu descobri, até então eu não conhecia nada.
Uhum.
E logo que a gente começou a se relacionar, ela começou a me apresentar algumas coisas. Eu fui conhecendo, gostando.
Como um bom demônio, eu preciso guiar as pessoas pro caminho do mal.
Maravilhosa.
Ela vestiu o personagem.
Ela vestiu o personagem.
Ela entrou, incorporou.
E com isso, muitas das práticas ali, no começo eu até tinha receio de fazer, mesmo hoje, uma das práticas que eu mais gosto, que é o spanking,
uhum.
Eu tinha aquele receio, eu tinha aquela trava, não, uhum. Não conseguia saber se era certo, se era errado o que eu tava fazendo. E aí, com o tempo, eu fui me soltando e hoje já flui tudo normalmente.
Você tá dentro do personagem Dom, né? E Tamer, né? Que é uma grande característica sua. Como que foi esse processo de você apresentar pra ele?
Então,
esse mundo.
No meu caso, eu estudo BDSM há bastante tempo.
Uhum.
E eu tinha tido algumas experiências, mas nada muito correto. Vamos dizer assim. E quando eu conheci o Dono, antes da gente sair, eu achei olhando pro jeito dele, olhando pra ele, antes da gente ter intimidade, eu achei que ele era top. E aí eu pensei que era.
Vou apostar nisso daí.
Aí quando a gente saiu a primeira vez, apesar dele ter uma pegada muito boa, tanto que eu continuo nela até hoje, eu descobri que não, que ele não conhecia BDSM. Eu fiquei chocadíssima. Uhum. Aí naquela noite mesmo, depois que ele me perguntou como tinha ido, se eu tinha alguma coisa pra falar, já mandei pra ele, você conhece BDSM? Então, toma aqui esse compilado de links. Uhum. E como um bom nerd, ele foi estudar os links, descobriu que ele tinha interesse e a partir disso foi evoluindo.
Nossa, que história feliz, né? Bottom apresentando pro Top, o Top pegou gosto de um jeito que quase não dá mais pra lembrar que foi assim que começou, né?
Sim. Uhum. E foi no começo dos estudos, foi uma coisa meio travada ali, tentando entender melhor. Porque como ela disse, eu sou um bom nerd.
Então somos todos. A gente descobre que no BDSM todo mundo é nerd.
Então, no começo, eu sempre quis ir atrás pra aprender, pra entender, pra saber qual que eram as consequências daquelas coisas. Então, foi um pouco mais devagar pra fluir ali. A gente foi testando muita coisa. E hoje, ainda assim, quando vai entrar uma prática nova, tem que ir lá estudar.
Sim.
Ir com calma. E assim a gente segue.
O dono tinha muita trava no começo. Com questão, não necessariamente dele estar causando dor. Porque o bicho sempre foi sádico. Você vê as histórias de infância dele, claramente sádico. As travas dele no começo do relacionamento foi... Eu estou batendo e eu estou gostando de estar batendo numa mulher. Ops.
Sim. É um ponto de confusão, de conflito pra muita gente que começa, né? Como Top, porque... Tá, acho que a pessoa tá falando que tá tudo bem. Ela gosta, a gente conversou, tá tudo bem. Mas eu ainda estou fazendo isso que me ensinaram que é errado, né? Em que ponto que eu consigo entender que tá tudo bem o que a gente tá fazendo, né? É um processo.
Inclusive, o dono teve uma trava com isso por algum tempo no começo, assim. Que a gente ficou alguns meses sem praticar até ele se entender nesse sentido, né, dono?
Sim, foi um processo pra entender ali que eu vi que eu tava gostando cada vez mais daquilo e aí começaram a aparecer os roxos e aí foi quando veio a primeira vez que ficou toda roxa e aí aquilo me bateu um estalo ali e me travou por um tempo. Eu tive que trabalhar, pensar bastante e entender que era um acordo. Tava tudo dentro do acordo. E aí eu me soltei de novo. E de lá pra cá, a gente não teve mais esse problema.
Era engraçado, as DR. Chegava pro dono e falava, a gente precisa conversar. Você não me bate mais.
Pois é, né? Acho que é natural chegar nesses empecilhos ao longo da jornada e também a gente ter esse entendimento de um respeitar o tempo do outro, de continuar conversando, continuar explorando, entender até onde está o limite de cada um e que tá tudo bem se tá todo mundo gostando e consentindo, né? E pode ser gostoso demais.
No meu caso, eu tive esse conflito antes de começar a praticar. Porque quando eu não lembro uma época da minha vida onde eu não tinha traços masoquistas. Então, na puberdade, eu já comecei a entender isso. Mas eu tinha uma negação muito grande. Não aceitava ser masoquista, não aceitava meus gostos. Entrei num relacionamento baunilha pra tentar fugir dos meus gostos. Spoiler, não deu certo.
E você basicamente sempre soube, mesmo antes de praticar, você sempre soube que você curtia aquelas coisas.
Sim, porque... quando eu entrei na puberdade, eu já fui pesquisar sobre. Obviamente, eu não tenho relatos de práticas antes dos 18. Eu comecei a praticar depois dos 20. Porém, eu já lia e estudava sobre desde a puberdade, porque eu sabia que eu gostava. Só que eu não aceitava. Estudava sobre e ficava indignada.
E teve algum ponto... Porque isso aconteceu um pouco comigo. Não tanto de eu julgar ou de eu achar que era errado. Porque eu tinha contato com pessoas que gostavam. Então, eu nunca vi um problema, assim. Mas eu achava que não era pra mim. E pra mim, o ponto de virada foi muito quando eu fui estudando. Que conforme eu fui entrando em contato com visões mais abertas do BDSM. Falando de comunicação, de diálogo, de tá tudo bem. De como que a gente consente e tá no processo. Eu fui entendendo que era muito mais saudável do que eu achava na minha cabeça sem informação, sabe? Então, pra mim, isso foi uma virada pra eu entender que eu podia gostar. E que, olha só, parece que é interessante mesmo desse ponto de vista. E pra muita gente, são processos diferentes pra entender que tá tudo certo você gostar do que você gosta. Ainda mais quando não tinha tanta informação disponível, assim, né?
Então, no meu caso, eu percebi que não existia a possibilidade de eu estar satisfeita sem esses gostos fazerem parte da minha vida. E também eu tinha muito medo de até que ponto eu chegaria se eu me permitisse explorar esses gostos. Porque eu não tenho muito ponto de parada, eu não tenho senso de autopreservação. Então eu tinha ciência de que nas mãos de uma pessoa imprudente eu ia muito longe e que isso não seria legal.
Uhum.
Porém, o dono é muito responsável. Então, como eu percebi que ele me parava, aí eu consegui me soltar. Porque tinha alguém que segurava.
Sim.
Que acaba sendo a dinâmica da DS, né? Ele tem a disciplina que eu não tenho.
E faz esse contraponto e vocês conseguem se manter bem.
É.
E curtir.
Tanto que geralmente as cenas que o dono faz comigo, seja pública, seja em casa, termina com o dono falando, diminuindo a intensidade pra parar. E eu pedindo mais. E ele falando, não.
Já presenciei.
Se implorando mais, ele não. Já
só mais um pouquinho,
cota,
dono, por favor. A coxa, dona, a coxa.
Tá sangrando.
É tipo isso.
É. Famosa bota um kamikaze, né?
É, infelizmente, esse é meu apelido.
Acontece muito. A Ginger já contou um pouquinho no episódio que vai sair antes desse daqui, sobre a trajetória dela. Mas fala um pouco mais aí da descoberta, além da coisa da relação que você contou. Ou talvez contar como vocês se encontraram.
É, o meu começo, assim, quando eu realmente peguei o termo BDSM pra me aprofundar nele, foi sem querer. Eu já contei os gostos, né, as preferências que eu tinha ainda adolescente, as provocadas que eu dava. Mas eu tropecei uma vez sem querer num site, porque gostos paralelos, eu gosto muito de coisas de vampiro. E adolescente, eu pesquisava muito sobre vampiro, filme, pesquisava muita coisa. E eu caí num site que era de contos eróticos. De vampiros. Inclusive fica o merchanzinho, né? O Sistinas. Pra mim foi um site maravilhoso.
Ah,
assim.
O Sistinas.
Famoso Sistinas.
Sistinas. Eu nem tinha idade pra estar no site, né, gente? Depois, quando o escritor descobriu, ele quase infartou. Porque quando eu fiz 18, eu contei que eu fiz 18. Ele, você não tinha 18? Ops.
Ah, aquele botão de eu sou maior de 18 era tão bom de clicar não tendo 18.
Dava um prazer, né?
Não façam isso em casa, tá, pessoal? Não recomendamos. Se você tem menos de 18, não era nem pra você estar nessa parte do episódio. É. Era pra ter parado lá atrás.
Foca no Ginger, não faça isso em casa. Vamos isso. Manter esse foco. E tinha um conto lá, maravilhoso. E assim, adolescente, meu vocabulário não era tão grande, né? Uhum. Aí tava lá assim, Sistinas, vampiro, cidades dos vampiros eróticos. E eu, que caralho é erótico? Eu não sabia o que a palavra queria dizer. Aí eu entrei por curiosidade pra descobrir o que era. E eu descobri que eu gostava muito. E era sempre assim, palavras que eu não conhecia, eu entrava pra dar uma olhada, né? E tinha um conto chamado Sodomia. Foi o primeiro conto que eu li do site.
Meu Deus.
Tinha uma descrição lá enorme de um monte de coisa. Eu descrevia a cena inteira. Tanto com as características de contos de vampiro. Então, tinha toda aquela parada do personagem vampiro mesmo. De como que ele abordava a menina. E o sexo que rolou lá e tal. E eu, meu Deus, eu quero isso. E ele não usa, na verdade, né? No site até hoje ele não usa o termo BDSM. Mas ele usa palavras-chave, tipo, dominador... submissa, submeteu, dominou, e palavras, essas palavras me geraram curiosidade, eu fui pesquisando, e aí eu tropecei no termo BDSM. Mas assim como a Bea, eu pesquisei, li muito, eu até cheguei a entrar em chats, mas nunca fiz nada, né? E aí eu fui praticar realmente só ali com meus 19 anos. Então um pouquinho de juízo eu tive.
Um pouquinho, pelo menos.
Já a Bea Oliveira eu conheci num grupo, né? Foi num grupo de WhatsApp. Ela tinha acabado de ser banida por outro grupo por uma piada que ela fez.
Ai, gente, eu como um bom demônio, eu gosto muito de erofilia.
Gostamos.
E eu tenho bastante...
Por que você é conhecida como demônio, Bea?
Não sei.
É porque
não
ela,
faz
é, muito,
nada pra
ela é muito obediente.
Gente, não Boazinha. Faço ideia. Mas... Até esqueci o que eu ia falar.
Da piada.
Da hierofilia.
Da piadinha.
Ah, é. Eu tenho bastante trauma com religião. Uma das coisas que eu e meu irmão fazemos é comemorar feriados alternativos ou dar nomes alternativos para feriados.
Maravilhoso.
E no caso da Páscoa, pra mim, é dia do Jesus Zumbi.
Jesus Zumbi? Faz todo sentido.
Morreu, voltou, é o quê?
Zumbi?
É.
E nesse grupo era Páscoa e eu desejei um feliz dia do Jesus Zumbi. Eu tava sendo educada. Eu fui expulsa.
Ganhou
Nossa,
um barra ban ali.
Por causa disso?
Eu fui expulsa, disseram que eu tava desrespeitando religião, a lei.
Mano, eu não preciso de um grupo de BDSM. gente, que ele
era pra ter problema de religião num negócio desse.
Sei lá.
Nossa.
Aí ela disse, alguém que tava em grupos em comum, né, viu que baniram ela e trouxeram ela pro grupo que eu tava. E na hora que ela se apresentou de Jesus Zumbi, eu já amei. Falei, nossa, amei.
Foi o Hugo, a gente se deseja feliz dia do Jesus Zumbi todo
é
ano.
É hoje.
Tá, então foi o Hugo.
O Hugo que te resgatou do grupo que você foi banido.
Sim.
Uhum. E aí, futuramente, em eventos que eu tava expondo com a loja, eles foram participar do evento, e aí a gente se encontrou, tal, e ficamos assim de amizade, né? Até o dia que eu fui piranha sem querer.
Essa é a parte de como a gente começou a jogar.
É. Fui piranha sem querer. Eu tava comentando.
Você tava ali na amizade até esse momento.
Aí no grupo começou a rolar um assunto lá sobre sessão avulsa, né? E eu tava comentando que era difícil eu conseguir sessão avulsa, né? Com meu dono eu tenho sessão, lindo, maravilhoso. Mas eu tenho autorização pra sessão avulsa e não tem top pra isso. E aí eu tava explicando que o pessoal mais novo, eu não sei bem. Inclusive, o pessoal mais novo que estiver ouvindo e quiser comentar, fica à vontade. Porque tops mais novos acabam sendo receosos comigo. Uhum. Eu não sei se se o tempo de experiência que eu tenho de BDSM dá uma travada, uhum, né? Mas muitos tops mais novos de rolê tem muito dedo pra lidar comigo. E eu tava falando e o pessoal mais antigo que tem mais liturgia e tal, acaba me broxando pela chatice.
Sim.
Né? Porque tem gente litúrgica que é legal e eu jogo tranquilo, mas a maioria é aqueles que querem cagar regra. E aí eu não tenho paciência. A sub, eu faço um rolinho com a sub, enfio no meu cu e só bato de frente porque eu não tenho paciência. E eu falei justamente isso no grupo. E a Bea tava respondendo minhas mensagens. Só que na época eu não tinha proximidade com eles. E eu não tinha o número de nenhum dos dois salvo no meu celular. E tanto ela quanto ele usavam foto de casal no perfil do WhatsApp.
Inclusive eram fotos parecidas.
Meu Deus, pra confundir todo mundo.
Era quase foto espelhada. Era a mesma foto, só que numa foto ela tava na direita e outra ela tava na esquerda, basicamente.
Uhum. Foram era tiradas uma boa na foto. Mesma viagem.
Tá vendo?
Era uma boa foto,
foi premeditado. Foi premeditado.
Não,
foi premeditado.
É que, assim, o que acabou, o que aconteceu foi que você achou que uma pessoa tava falando e era outra, isso?
Não, e pior, eu tava falando com ela no grupo e ele me chamou no privado respondendo uma mensagem que eu mandei pra ela no grupo.
Ah.
Minha atenção de peixinho dourado que eu tenho, eu continuei a conversa achando que eu estava falando com uma mulher bottom. Não que eu estava falando com um top que estava querendo enfiar a mão na minha bunda, entendeu?
Ah.
E aí eu fui conversando de boa, né? E desabafando, super sincera, do tipo, nossa, porque o pessoal vem, só falta me pedir por favor pra fazer as coisas. E eu só queria um cara que me jogasse no chão e pisasse na minha cara.
Uh-huh. Dando toda a munição.
E eu tinha certeza que eu estava falando com um demônio aqui da voz oculta, entendeu? Só que eu tava falando com o dono do demônio.
Eita!
Aí só veio uma mensagem assim do nada. Ele, Ginger, se você achar que eu dou conta, a gente pode resolver isso. Aí eu parei lendo assim, eu falei, Bea? Eu falei, mas Bea era sua bottom? Eu falei, mas de onde saiu isso aqui? Aí me deu um estalo, eu subi assim um pouquinho, sabe? Eu dei uma escorregadinha na tela do WhatsApp, pra ler a conversa anterior, aí eu falei, puta que pariu, é o Oliveira, se fodeu.
Eu lembro do quanto eu ri nesse dia.
Depois que eu mandei essa frase, eu tava acompanhando as mensagens, né? Aí aparece assim, Ginger está digitando, aí sumiu.
Parava.
Aí aparecia de novo, Ginger está digitando, e parava.
E ficou tipo uns 15 minutos assim. Que eu não sabia o que responder.
Eu rolando de rir porque ela veio me xingar no meu privado.
De repente a culpa era sua, né?
A culpa acaba sendo minha com muita frequência, assim, sabe?
Nesse dia ficou estabelecida a escadinha de poder que existe aqui. Você é sempre a raspa do tacho, ponto.
Às vezes a culpa realmente é minha ou às vezes eu ganho ela, mas...
Só de vez em quando a culpa é sua, né? Mínima. Nossa, assim, quase nunca sua, coitada. Que injustiçada você é.
Ela veio brigar comigo, porque a foto era parecida. Eu ri tanto, mas eu ri
eu
tanto.
Eu já tinha ido do piranha com o cara sem querer. Eu não ia brigar com ele, foda-se. Eu brigo com você.
É, se vai escolher alguém pra brigar, você vai
brigue
brigar
com alguém, brigue com alguém que não vai te partir no meio.
O mais engraçado é que o samurai fez ela mandar uma foto pra gente, pra mostrar o quanto que ela tava vermelha.
Cara, a ponta da minha orelha aqui de cima tava vermelha. Tava quente,
nossa,
tudo vermelho.
O ápice da vergonha.
Parecia filtro na foto, assim.
Muito bom. Muito bom.
E foi assim. Nós dois chorando de rir em casa.
E eu querendo cavar um buraco no chão e me enterrar. Porque assim, eu sou vadia, cara. Eu sou piranhuda, assim. Mas quando eu quero, né? Quando é sem querer, eu não sei como reagir.
Uhum. Ops, deixei escapar.
Não, porque se eu fosse abordar ele pra ser piranhuda, eu até seria, mas de outro jeito. Mas, entendeu? Não, assim,
seria
nossa.
Seria mais polida.
Eu tô com tanta vontade.
Uma volta no assunto.
Eu não falaria, nossa, eu tô com tanta vontade que alguém me joga no chepiz na minha cara. Não, eu falaria de outra forma.
Sim. Mas acabou sendo uma boa coisa, porque ele te joga no chão e pisa na sua cara até hoje.
Muito bom.
E como foi quando vocês começaram a jogar? Vocês encontraram logo a dinâmica que funciona pra vocês? Foi um processo?
Foi um processo, né?
Foi um processo.
Uhum. Até a minha dinâmica com o Oliveiras mudou com o tempo, né? A Béia continua sendo aqui, só apanha e fica quieta. Bom, não fica quieta, né? Só apanha, mas...
Eu ia falar, não fico quieta, não. Essa parte eu não sei fazer.
Tem umas gags que funcionam com você que eu já tô sabendo.
Desnecessário.
E ainda tem a outra parte que eu preciso comprar, já que esse jogo eu ganhei, né?
Faltou completar o kit, né?
É.
Contar essa história amanhã, no próximo episódio.
Então tá bom. Então aguardem.
Fica o gostinho de quero mais aí, não percam o próximo episódio.
Sim.
Mas a minha dinâmica com a Béia sempre foi comigo, como top com ela, né? No começo, praticando de forma avulsa com Oliveiras, era mais SM mesmo, mais solto. E aí, conforme a gente foi praticando mais e foi criando, né, uma dinâmica ali, nós mudamos a dinâmica pra que eu praticasse como sub mesmo, né? Não... O oposto da Béia, resumindo.
Foi aí que, quando a gente firmou como play partner mesmo, entramos num acordo e eu buguei muito no começo. Porque eu tô muito acostumado com o Brett. Então, é sempre um jogo de ação e reação. Sempre eu faço alguma coisa, ela reage, e aí eu emendo a próxima coisa. Quando a gente começou a jogar com a Ginger, foi meio estranho no começo. Porque quem conhece ela, sabe do jeito vetado dela e tal, não imagina como ela é como sub, realmente.
Tipo, aí, na sessão mesmo, né? Tá valendo agora.
E aí eu fazia alguma coisa e eu esperava uma reação. Eu não emendava a próxima. E aí não vinha. E aí eu dava aquela travada. Tinha que pensar, o que eu vou fazer agora? Não, pera, beleza, eu vou fazer isso aqui. Foi todo um processo pra eu acostumar a jogar com uma pessoa sub mesmo.
Foi tipo a primeira vez que você jogou com mais frequência com alguém que era só sub, sem o lado Brett?
Sim, no sentido de sessões mais longas, sim.
Porque a gente tinha play partners, mas elas eram todas Bretts.
Entendi. Porque também eu acho que falta bastante gente tamer no mercado, né?
Queria inclusive lançar a minha campanha Tamer, saiam do armário.
É uma boa campanha.
É...
Você tá chegando nossas bebidinhas aqui, gente. Dá um oizinho, Pedro.
Oi, gente. Vim aqui fazer o papel de produção pra vocês. Uma bebidinha.
Eu vou ficar no suco de cevada pra fingir que eu sou gente grande.
Temos uma cerveja zero. Ai, meu Deus.
Atropelou a câmera.
Deu ruim na câmera? Não. Toda não. Vez que ele passou por aqui, ele atropelou a câmera.
Não tem uma vez que ele passa aqui, ele não tromba na câmera. Eu acho que ele tá com um caso de amor muito grande com essa câmera, ele quer abraçar ela.
É o meu jeitinho, gente. É meu jeitinho carinhoso.
É, na verdade, assim, né? A gente começou como SM, aí eu fiz uma única bratada da minha existência, tomei no cu. E aí eu resolvi ficar sub. Chama instinto de autopreservação. De vez em quando eu tenho. De vez em quando. E basicamente foi isso, né? Eu bratei uma vez só, eu passei por uma experiência de quase morte. E achei melhor ficar sub dali em diante, porque isso tem 3 anos e eu paguei 30% da conta até agora só, né? Então, perigoso, insalubre.
Entendi.
Como o dono tem um demônio de estimação, ele tem uma prática muito abusiva. Beira o criminal ali, que ele não cobra o que eu faço, ele cobra só os juros.
Eu acho que eu tô nessa também, que não tem outra explicação. 3 anos, cara. Foi uma coisinha de nada.
Eu nunca paguei minhas bratices, eu pago só os juros acumulados.
Tem os juízes do BDSM, eu sou o banco do BDSM.
Inflacionado pra caralho.
As taxas abusivas.
Eu fiz uma coisinha de nada, gente.
Ah, tá
que
bom.
Você fez?
Eu descobri que eu não posso jogar verdade ou desafio com pessoas do BDSM. Porque tem hora que não é um anjinho, um capetinha de cada lado, é só os capeta, entendeu? Caía direto o desafio dele pra mim. E eu ficando sem ideia de desafio. Aí uma hora eu virei pra ele, porque as meninas estavam sacaneando muito, né? Eu falei, vou limpar agora a barra de todo mundo. Eu falei, eu desafio você a não cobrar fora do jogo nada que é do jogo. Uhum. Aí ele falou, não. Aí eu fiquei outra volta perdidão. E falei, beleza, o que acontece agora? Aí o demônio, ali da frente, virou e falou assim, ah, você tem que escolher uma prenda pra ele pagar de castigo, já que ele não quer cumprir o desafio.
Ih!
Aí os portões do inferno se abriram e só tinha demônios em volta de mim. Veio uma ideia na minha cabeça e ela ficou. E eu sabia que eu ia morrer. E aí eu queria pensar em outra coisa. E não vinha. E tipo, já tinha 3 minutos que o jogo tava parado comigo pensando. Uhum. O pessoal, mano, foda-se, fala o que você pensou. E ele me provocando ainda pra eu falar logo. Uhum. Eu falei, quer saber? Então tá bom. O seu castigo vai ficar até o final do jogo usando a coleira que tá no pescoço da sua bottom.
Botou uma coleira no pescoço de um top.
Ele aceitou, desde que fosse eu que colocasse a coleira no pescoço dele.
Uhum.
Aí a alma saiu do corpo. E eu só paguei 30% em 3 anos. Enfim.
Minha coleira naquela época, ainda tenho, aliás, essa coleira.
Tinha escrito Brat pendurado.
Foi a primeira coleira oficial que eu tive. E ela tem 3 argolas pesadas. E a Ginger tremia tanto pra colocar a coleira
parecia
no pescoço
um
dele.
De vaca.
Parecia um pandeiro.
Bom. Jogo é jogo, a gente tava ali, sabia tudo que podia acontecer. E eu já tinha falado que eu não ia deixar de cobrar fora o que tava feito no jogo.
Por quê? Porque esse traço de perfil kamikaze é meio comum nos bottom, sabe? Uhum. E aí eu achei que seria prudente, depois desse dia, eu negociar como sub.
Só bem subzinha, comportadinha, cabecinha baixa.
Dá, a primeira sessão depois disso foi bonitinho, de lingerie, do jeitinho que eu sabia que ele gostava. Mãozinha pra trás, não era nem olho baixo, era cabeça baixa. Essa aqui ainda, o demônio, tentando me... Porque ela nunca tinha me visto de bottom também, né? Você só tinha
e
me
ela
visto
estava
top,
no tem. Recinto?
Tava. Ela nunca tinha me visto de bottom, né? Só de top, só amassando ela. Ela desacreditou e ela queria me provocar pra me tirar do papel a qualquer custo. Essa coisa aqui da minha frente pegou um post-it, desenhou um fantasminha, escreveu slave de alma, buu, e colou no meu decote.
No meio da sessão.
Não, no meio, tava começando, eu não tinha feito nada ainda. Eu respirei fundo, eu olhei pra Oliveiras, eu falei, o senhor me permite guardar o papelzinho?
Que bonitinha!
Aí ele, vai lá. Aí eu peguei, olhei pra Bea assim, do fundo do meu coração, tirei o papelzinho, dobrei, fui andando até minha mochila olhando pra ela, fixo. Guardei o papelzinho e falei, depois a gente conversa. Voltei pro mesmo lugar, na posezinha que tava, e a gente continuou.
Que maravilhoso.
A criancinha ficando vermelha ali com o na mão também.
É, eu estou pagando esse post-it até hoje.
Na verdade não, porque eu ainda não cobrei. Tá só acumulando juros mesmo.
Ele vive aparecendo nos Fear Play.
Do nada, eu abro, porque eu deixei ele na galeria do celular e salvo no backup, né, na nuvem. Tem uns 5 lugares pra eu não perder a foto. Aí do nada eu tô mexendo no celular, limpando galeria, eu vejo a foto, eu só encaminho no grupo. Bea...
Lembra disso daqui?
Teve um dia que ele me chamou pra bater nela numa sessão. Aí eu batia nela, eu chegava bem no... Puxava o cabelo, chegava bem na orelha e fazia assim... E tal!
Ai, maravilhoso! Muito bom!
Ela não sabia se esperneava, gritava, gozava ou ria. Acabou sendo um pouquinho de tudo.
Sim.
É muito bom. Esse clima que a gente tem é um clima bem solto entre a gente, sabe? Apesar de... Tá já um tempo e tal, é bem tranquilo, sempre tem as piadas, a gente leva numa boa e na hora de cobrar, a gente cobra de acordo, né?
Com piada junto.
Com piada junto.
Que quanto mais ri, mais bate.
A primeira vez que eu apanhei da Ginger...
Foi aquela que eu estava presente, não?
Acho que sim, na festa litúrgica.
Na festa litúrgica.
Meu...
Caiu pra confirmar.
É o recado pros litúrgicos.
Só,
né?
Só queria dizer
nem o refletor aguentou. Falou liturgia, ele, pum, morri.
Essa assombração não fui eu.
Então, foi naquela festa litúrgica, né? Foi uma festa litúrgica. Sim. De brincadeira, gente. A regra, a gente tinha que seguir a liturgia, mas deu meia hora de festa, a maioria não conseguiu.
Não, o resumo
seguir.
Da ópera era pessoas não litúrgicas fazendo uma festa litúrgica só pra zoar.
Sim.
Só pela zoeira, e só pelo deboche.
E quem gostava de liturgia ainda podia aproveitar um pouquinho a coisa do protocolo.
Eu
e
me
tal.
Diverti demais. Eu podia chamar todo mundo de senhor e senhora, que eu adoro.
Adoro o honorífico.
Eu adoro o honorífico.
Mas você não me chamou de senhora?
Claro que eu chamei. Chamei de lady.
Mas não senhora.
Tá, mas contem a história dessa primeira vez que vocês jogaram.
Quando eu conheci a Ginger, eu ainda. Hoje em dia eu faço um pouco menos, mas eu ainda gosto bastante de usar honoríficos. E como eu conheci a Ginger, eu sabia que ela era switcher, mas conheci ela como top.
E eu sou do time honorífico de Querrola, né?
Então, pra mim era top, eu chamava de senhora. Hoje em dia eu adquiri a educação de perguntar pra pessoa se a pessoa se importa, se tem problema.
Só preciso apanhar um pouquinho.
Eu chamava a Ginger de senhora, só que um dia a gente tava
no mesmo
falando...
grupo que a gente se conheceu.
A gente tava falando da parada gay e eu tava dizendo que eu queria ir de unicórnio. Eu nunca tinha ido numa parada gay.
Aí eu toda prestativa, virei pra ele e falei, ô, vai ter um carro na parada gay que vai ser de pet play. Fala com o fulano que é o responsável lá e vai com o pessoal do pet play.
E aí eu falei, mas eu não vou de pet, eu vou de unicórnio.
Só que ela falou isso e largou o celular. Aí eu olhei e falei, não, você não vai de pet, você vai de nuvem, né?
E aí eu percebia a minha...
Incoerência.
Minha incoerência, de, tipo, unicórnio é o quê? Planta. E aí eu tava indo do banheiro, sabe? Peguei o celular, só mandei ha 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 cuzona, tudo em caps. Joguei o celular na cama e fui no banheiro.
Aí
aquele
eu...
famoso momento em que você escreve uma mensagem sem pensar na mensagem
é
que você tá
eu
mandando.
Eu adoro fazer isso, eu adoro fazer isso. O Bottom que tá falando comigo como eu sendo top, eu adoro criar situações onde a gente parece que tá na mesma hierarquia.
Sim,
que é
a
famosa,
relaxa, né?
É a famosa corda pra se enforcar, entendeu? Eu só venho depois e chuto o banquinho.
Não, um dos meus hobbies preferidos é cavar minha própria cova, gente.
Aí na hora... E ela escreveu isso em caps lock no meio do grupo.
Num grupo? Muito desrespeitoso da sua parte, né? Você que ama o honorífico.
Aí eu só marquei a mensagem dela e falei, cadê o senhor agora? Eu queria que o Oliveira tivesse retribuído o favor do samurai e me mandado foto da sua cara quando você leu isso.
Não tava nem comigo no dia, eu não sabia onde enfiar a minha cara.
Não tinha, né? Cara, ausente.
Buguei ali, deu um 404, cara não encontrado.
É, aí esse é a prévia, né? Porque aí nesse evento... Eu conversei com o Oliveiras pra cobrar a conta dela. E eu falei pra ela, é cuzona? E aí ela começou a me chamar de Lady Cuzona depois disso, já que tinha que colocar o honorífico. Uhum. Ficou Lady Cuzona. Aí eu falei pra ela...
Até hoje.
Eu falei, já que você é uma Bottom tão litúrgica, né? Tão exemplar assim, você vai apanhar, você vai contar... E a cada golpe você vai falar, obrigada, Lady Cuzona.
E assim foi.
É, então esse é o clima entre a gente há muito tempo. Então, a primeira vez que eu apanhei da Ginger foi rindo, entre outras coisas. E era obrigado, Lady Cuzona. Dois, obrigado, Lady Cuzona.
E eu falei pra ela ainda que só ia parar quando ela pedisse vermelho. Teve uma hora que o Oliveira estava cansado já estava de madrugada, 3, 4 da manhã. Ele sentado na cadeira, quase dormindo, pondo a mão assim na cara. Ele, Bea, pelo amor de Deus, ela só vai parar com o vermelho. Fala vermelho logo pra gente poder dormir.
E eu sou break me, né? O que eu vou falar mais sobre no outro episódio. Aguardem.
Spoiler.
Eu não queria falar vermelho, eu não queria parar. Aquela cena acabou quando a minha algema estourou, eu caí no chão de joelho.
Você não deu o braço torcendo.
Na verdade, você ainda
torcer.
Aprendeu depois. Você parou, acho que na terceira vez que aquela algema estourou.
Aí eu caí de joelho e falei vermelho.
É. Aí deu. Aí tinha dado.
E eu percebi o jogo dela, né? Então, quando eu pego pessoas que são assim, mais brats ou nesse perfil Break Me, eu só paro no vermelho. Uhum. Porque eu sei que a pessoa quer chegar lá, então beleza. Você quer brincar assim? A gente vai brincar assim, se eu só vou parar no vermelho.
E nessa situação ainda, o top dela de muitos anos estava junto, observando. E ali,
sim,
tipo,
sim.
Pelo amor de Deus.
E ele desesperado, fala
isso,
vermelho.
Vamos voltar pro hotel.
Mas eu sou uma boa top com você, eu até te peço por favor.
Que história é essa?
Faça as honras.
É um pouco desafiador ser uma Brett em sessões avulsas. Porque às vezes é difícil achar tamers, né? Por isso eu tenho a campanha Tamer saindo do armário.
Ela tenta me convencer que eu não sou sádica, que eu sou tamer até hoje.
Olha.
Teve um episódio em que estávamos numa sessão conjunta, eu, dono e mais um casal. E eu estava brincando com o outro top. E eu estava tentando incentivar ele a ser um pouco mais bruto, porque sabia que eu era Brett e estava sendo muito bonzinho. E não era de acordo com o que a gente tinha negociado, então estava tentando entender o que estava acontecendo.
Você estava tentando tacar fogo no palheiro, né?
Também.
Você estava...
Óbvio. Tentando cavar minha própria cova. Disse, é um dos meus hobbies preferidos. E aí teve uma hora que ele falou pra mim, fica de quatro na cama. E aí eu olhei pra ele e falei, pede por favor.
Meu Deus.
Eu esperava qualquer coisa. Menos ele olhar pra mim e falar e chegar tentando ser ainda
sexy. Seduzente.
E falar, por favor.
Ai, meu Deus.
Só que ela achou... Ela achou que isso ia se repetir se ela
não que eu achei que isso ia se repetir, mas eu estava ainda superando aquele momento de desapontamento que
então
aconteceu na minha vida.
Foi terapêutico, então. Ela chegou em casa e virei...
Mas eu vou falar que eu, como uma pessoa que não é tamer, é por essas e outras que não sei se eu negociaria isso, principalmente pra primeira sessão, pra uma sessão avulsa. Porque eu não acho que eu viraria e falaria, por favor, meu amor, mas...
Não, mas o pior...
Mas eu ia ficar, tipo... O que eu tenho que fazer, sabe? Eu tenho muita pouca familiaridade e destreza com provocações e conversas.
Mas o pior aqui comigo não foi uma sessão. A gente fez um churrasco em casa. Tudo bem que o nosso círculo social basicamente são de pessoas do meio ou pessoas que conhecem e respeitam, né?
Então... Eu continuo voltando na casa da Ginger, aliás, porque é incrível. Eu juro que eu perdi minha dignidade lá e nunca acho.
Ela
volta pra tentar encontrar.
Exatamente.
Uhum. É. Deve estar em algum lugar no chão, entre o portão de casa e a cozinha.
Que é geralmente onde a minha cara é esfregada, faz sentido.
E aí ela vai até... É, isso. E aí estávamos num churrasco, tranquilo, em casa. Comportavam práticas, mas né, não era uma sessão. E assim que ela chegou, ela passou por mim. Já ficou fazendo graça pra me dar um beijo de oi. E aí toda hora que eu passava por ela, eu dava bochecha assim e falava, dá beijinho. Ela respirava fundo e... Não. E aí uma hora eu encarnei que ela ia me dar o beijo. E aí eu prensei ela na parede, quase esfreguei minha bochecha na cara dela e fiquei falando, dá beijinho, dá beijinho, dá beijinho. Aí ela falou a frase, né, maravilhosa.
Falei, pede por favor.
Eu afastei minha cara, dei um sorriso, desci-lhe um tapa no meio da fuça e falei, por favor.
E aí, com por favor tão lindamente, né, dito
foi
ali,
fofo,
aplicado,
né?
eu dei o beijo.
Você atendeu, bonitinho.
O start de muita coisa, nossa, até hoje eu chegar perto dela e falar, dá beijinho.
E é engraçado porque a Ada falou que não sabe como reagir com o Brett nesse tipo de situação.
Sim,
e esse é um exemplo perfeito de como reagir.
Exatamente, muito
porque
bom.
Porque desestabiliza o que a pessoa estava esperando.
Sim, com certeza.
Você esperava alguma coisa, mas não esperava tanto, né?
É porque eu acho que eu reagiria assim e teria esse jogo de cintura num jogo com alguém que eu já conheço. Eu acho que se eu estivesse numa situação de primeiro jogo, eu fico meio assim, tipo, tentando entender e ler a pessoa.
Nessa a gente já tinha feito a sessão do Lady Cuzona.
É, eu já tinha apanhado algumas vezes, já tinha tido minha cara esfregada no chão.
Uma noção do limite, e que ela já conhecia a provocação ao vivo.
Mas ficava,
né?
Ali no avulso.
Primeira vez.
Mas ficava ali no avulso, a gente não tinha nada combinado, nada fixo assim. O Play Partner fixou mesmo porque minha dívida ficou muito grande e aí ia ter que parcelar, né?
Aí a gente faz o programa de fidelidade.
Carimba o Play Partner e fala, você tá fudida, eu vou te bater pra cacete. Aceita. Só aceita, né?
É porque doer menos não vai.
Mas se doer menos não tem graça.
A tendência é que doa mais.
Por favor.
Sim.
Promete?
Prometido.
Essa é uma ameaça ou uma promessa?
É outra coisa que os tops que eu comentei ficam sem graça, porque eles começam com esse tipo de conversa comigo, e eu quebro, eles e falo, promete. E aí, acabou, quebrou. Eles não sabem continuar dali pra frente, sabe? Cai na risada e para a ameaça. E aí, né? Alguns se saem bem, mas a maioria se perde.
Enfim... mas voltando um pouquinho no que você falou, Ada, é muito normal as pessoas ficarem um pouquinho sem saber como reagir com bottoms insurgentes no começo. Inclusive, eu pretendo falar mais disso no próximo episódio.
Você tá fazendo um jabá muito grande, né?
É, as pessoas vão aguardar e gravaremos esse episódio. Vocês pedem muito pra gente falar sobre Brett e comportamentos e bottoms insurgentes, e é exatamente sobre isso que a gente vai falar. Mas antes, a gente tá tendo essa mesa de bar, então...
E eu não tô querendo adiantar o que eu vou falar no próximo, mas é só pra dar uma palhinha pra quem... Por acaso não puder ouvir o próximo, e porque eu acho que isso é uma coisa importante de falar, bottoms insurgentes costumam ir aumentando aos poucos essa questão de provocar, de afrontar, porque pessoas sem experiência de lidar com bottoms insurgentes, elas realmente vão ficar meio perdidas.
Sim.
Então isso é normal, é esperado, inclusive, pelos próprios bottoms. A gente espera que possa acontecer isso.
Sim. E é toda uma questão de entendendo os limites, explorando os limites, né?
Sim.
Com certeza. Oh, delicious. E hoje em dia, tipo, as últimas vezes que vocês jogaram, como que funciona? É comum que esteja todo mundo em jogo o tempo inteiro? Ou fica uma pessoa mais assistindo? Tem bastante essa dinâmica top, bottom e switcher? Ou não necessariamente? Depende.
Nossa, eu diria que depende muito do dia.
Vou falar o que a Bea fica brava. O dia que ela não me leva de marmita...
Fiz polêmica na mesa, hein? Vamos falar de marmita aqui? Vocês não estão vendo a Bea agora, mas ela tá... Eu não tô conseguindo ler as reações. Isso é disputa ou é chateada?
Não, é hashtag chateado. Porque a Ginger é nossa play partner. Então, quando, por exemplo, eu tenho interesse em sair com um top solo, o dono tem uma regra que quando ele me empresta, ele faz questão de estar no mesmo recinto, mesmo que seja dois ambientes, espaço separado, mas ele quer estar perto.
Super justo e seguro.
É, pela minha segurança, né?
Sim.
Porque, por exemplo, se eu chamar um vermelho e não for respeitado, ele vai me acudir. Se eu precisar chamar ele tá perto.
Se ela falar um vermelho e não for respeitado, tem um urso que vai entrar no quarto com porta e tudo e vai usar a porta pra bater no cara.
Exatamente.
Então.
Vai, vem aqui, fala o microfone que você acabou de falar.
Queria dizer que fiquei com tesão. Desculpa, tô aqui escutando e com tesão.
Cuidado com a câmera.
Não vou bater na câmera.
Eu amo esse garoto.
Maravilhoso.
Já até perde a fila da meada, né?
E aí, nesse momento, tá ela com o top que ela viu na sessão e o Oliveiras. E aí eu sou a marmita, porque a Bea me chama pro Oliveiras não ficar sozinho, entendeu?
Ah,
aí
eu
falo que eu sou a marmita.
Mas é que eu não gosto dela usar esse termo, porque não é que eu chamo ela pro dono não ficar sozinho. Não é a última opção.
É porque eu sou uma play partner muito favorita e a preferência é minha.
Ela é a parça. Aí quando eu tô falando, vou fazer um rolê, tá afim? Tipo, não é, tá muito longe de ser marmita. Então,
mas como ela é Brett, eu adoro. Meu esporte favorito é encher o saco dela, eu sou a marmita.
Sim. É que marmita é engraçado, porque marmita tem a conotação negativa, que muitas vezes é problemática, e a gente fala desse negócio, né, de tipo, a terceira pessoa que muitas vezes vai ser descartada e tal. Mas também tem muita gente que ama ser marmita, então tem a parte positiva de marmita. Depende da sua relação com a palavra marmita.
E ainda tem o fato do humor autodepreciativo.
Muitas nuances nessa palavra, né? Mas você se diverte quando você é,
bastante,
quando você é chamada.
Bastante.
Acho que a Ginger se encaixa no quem adora ser marmita. Nesse
adora ponto. Ser marmita. E é ótimo que você é switcher, então você é pau pra toda obra, né?
É, então.
Precisou de você, você tá lá.
Tamo ali. Tamo ali.
Deixa eu perguntar pra vocês quais são as práticas favoritas de cada um. Tipo, duas, três práticas favoritas, assim, ou que vocês são mais especialistas, ou que tem mais história. Eu quero muito que você fale um pouquinho de knife play, porque, assim, é muito legal quando o Oliveiras fala de knife nos grupos e tal. Eu sempre fico bem instigada, quero aprender a fazer isso, parece muito legal.
Só mantenha os molhos de pimenta longe, tá?
Molho, não é? Lembrei dessa história. Contem essa história. Nossa, bom, não façam isso em casa,
foi,
tá, galera?
E foi num dia de marmita. Foi num dia de marmita. Totalmente pertinente.
Todas as denúncias aqui, né?
Foi num dia de marmita.
Marmita tá apimentada, gente.
É que faltou faltou tempero.
Bom, não façam isso em casa, pra começar.
Carimba aí, selo de índia.
Mas as minhas práticas preferidas, elas são o impact play, o knife play, e ali meio que pro lado do rape play, do primal, uma
CNC.
Coisa mais... É, o CNC em geral.
Você acha um edge play aí no meio do caminho, né?
Tudo.
Tipo 99.99999.
Mas essa do knife play... Um dia a gente tava jogando.
Explica rapidinho pro pessoal como geralmente que funciona o Knife Play, né? Que são jogos com facas, mas quando alguém lê assim e fala, ai, prática de BDSM, jogos com facas. A pessoa já imagina um monte de corte e tal, e pode ter, mas não necessariamente, né?
É, muitas das vezes os meus jogos nem envolvem corte em si.
Uhum.
É o uso da lâmina, né? Então ali a gente fala muito da faca, mas... Cabe ali um machado, um cutelo.
Ai, gente, machado.
Eu já brinquei até com...
Lembranças.
Shuriken, que ela tem uma lâmina. Uhum. E aí eu usei o shuriken para riscar. E pode ser até o ponto de cortar, que você vai ali para um cutting. Que aí eu já não curto muito. Eu acho que é muito arriscado deixar marcas permanentes.
Uhum.
Formação de queloides e tudo mais. Ou só aqueles riscos na pele e mais a sensação da faca mesmo, que ela gera uma sensação pro top de poder, porque ali você tá controlando uma coisa realmente arriscada.
E pro bottom de cu na mão.
Sim.
E nesse dia, eu fiz um wax na Ginger, e eu costumo sempre tirar wax com a faca. E aí eu tava lá...
E aí acaba entrando até um sensation play, porque a pele tá sensível, tá quente, a lâmina tá fria. Então já tem toda uma graça aí, além do knife play, que é a sensação em si, né?
É, o knife play traz muitas coisas de sensações e essa intensidade do fear também, né? Que é bem presente quando a gente brinca com
Sim.
faca, né?
E ali vai muito da onde você tá usando a faca. Por exemplo, você chega perto de uma jugular.
Uhum.
Não façam isso em casa de novo.
É, não façam. Fica fazendo assim, mas não façam.
Mas nesse dia eu tirei a cera e no meio de tirar a cera eu tava aproveitando para fazer os riscos mesmo com a uhum. faca, né? Eu tenho uma faca de caça que eu uso para isso. E aí, depois de fazer todos os riscos, eu peguei um molho de pimenta butilóquia.
Ele já tinha me ameaçado com molho de pimenta no almoço, na verdade, né?
Uhum.
A Bea ainda falou assim, não, mas a Ginger é intolerante à pimenta. Aí ele, é só ela não ingerir.
E aí quando você fala risco, são tipo cortezinhos superficiais na
Isso.
pele, mas que não chegam a sangrar, assim.
Exatamente.
Tipo, são aqueles risquinhos.
Sabe aquele cortezinho com a folha de papel sulfite que você faz na ponta do dedo?
Uhum.
Que não faz estrago nenhum, mas dói na sua alma.
Sim.
É esse tipo de corte.
Uhum.
E aí eu peguei e passei o molho de pimenta sobre
Ai.
Os cortes todos.
Não, ainda teve o fear, né? Dele me deixar uhum. lá no chão, dele levantar, dele pegar o molho, dele trazer o molho, dele me mostrar o molho.
E você pensar, ele não vai fazer isso. Ele não vai usar.
Eu confesso
fazer isso.
Que, porque até então.
Você achou desde o início que
não,
ele
porque até então ele fazia muita coisa de blefe comigo. Foi a primeira vez que não foi blefe.
Ah.
Então eu tava com medo, mas eu tava na dúvida. E aí é uma coisa dentro do Fear Play, do Edge Play também, né? É justamente a zona de conforto, porque se numa hora você entra... Eu tava na zona de conforto com o blefe dele, né? E foi no momento exato pra ele quebrar essa zona de conforto. Porque ele falou a mesma coisa que eu falei no episódio anterior. Ele falou, se for vermelho, fala agora. E eu só me encolhi e não falei, aí foi.
Olha só, hein? E como foi pra você?
Eu achei que seria pior. Doeu, foi dificinho, sofrível. Mas foi bom. O problema é que ele foi na mesma lógica do samurai, né? O samurai que eu falei que eu tinha lixado a minha perna. Passou própolis, veio mostrar os princípios medicinais do própolis, assim, muito educativo. Só que já mostrou, né? Já entendi que o própolis funcionava. Eu entendi que a pimenta funcionava. Aí ele fez a mesma coisa que o samurai. Ele foi limpar com álcool pra não dar problema depois.
O dono tem uma prática que ele gosta muito de fazer, que é a massagem com álcool gel depois do spanking.
Que é literalmente pegar e apertar o álcool em gel contra
uhum.
os
Ele entra no modo pet play e amassa pãozinho que nem gato na sua bunda com álcool.
Que gostoso!
O que eu não berro durante spanking, eu berro nessa hora. Arde assim, alma que eu não tenho.
Ah, então nem sei nem sente nada.
Mas é que nesse momento ela...
Ela surge, é. Só pra doer.
E nesse momento eu já combinei com o dono que eu não faço sem mordaça, porque eu literalmente berro. Eu preciso morder uma mordaça, preciso morder uma almofada, porque eu berro a pleno pulmões.
Mas a bunda fica limpinha, né? Fica desinfetada.
Nunca teve problema de infecção.
Você viu?
Por mais que tire sangue durante o spanking, nunca teve problema de infecção.
A alternativa da alternativa, né? O pessoal não faz ventosa.
Verdade.
Ele só tirou o sangue de outro jeito.
Uhum. Não, se o pior de tudo é que faz sentido, gente. A minha prima, que é massoterapeuta, estudou ventosa terapia, tudo, ela comentou sobre isso. Ela falou, tipo, nossa, essas pessoas devem ter o sangue muito bom, sangue muito filtrado, muito. devem ter uma saúde muito boa, né? Porque se tá sempre fazendo isso de ativar a circulação desse jeito, deve ser boa a circulação da pessoa.
Ah, inclusive
sentido.
É bom falar da sua engenharia, dono. Da engenharia de hematoma.
Engenharia de hematomas.
Porque temos um engenheiro na mesa aqui hoje, uhum. Né?
Depois de um tempo que a gente começou a fazer várias vezes spank, começou a ficar mais difícil da bunda dela ficar roxa. E o roxo nada mais é do que vasinhos rompidos, né?
Uhum.
Aí eu fui estudar por que que tava ficando menos roxo, o que dava pra gente fazer, se tinha
eu
algum
produto. Eu
imagino
Oliveiras abrindo o Google e colocando assim, por que a bunda da minha sub não fica mais roxa? Google pesquisar.
Eu
tenho medo de imaginar o que veio na resposta.
Era muito triste, porque eu amo ficar roxa. Eu amo ficar namorando os roxinhos enquanto eles somem. E aí chegou uma época em que não importava o que o dono fazia. Não ficava roxo.
Que é uma coisa que é bem normal quando a pessoa já tá há muito tempo apanhando no mesmo lugar, né? Chega uma hora que...
Sim, não, porque, não porque calé, mais, né? Caleja e nada, o hematoma nada mais é do que os vasos rompidos, né? Então você tá matando aqueles vasos, quando esse vaso cicatriza, ele engrossa. Então fica mais difícil de romper. Então, seja por um lado ou pelo outro, o hematoma fica cada vez mais escasso. Eu já apanhei numa noite no Luxúria do meu dono e mais 8 pessoas que ele convidava, assim, pra praticar comigo. Eu cheguei a sangrar. E eu fiquei com nenhum roxo.
Nada pra
contar a história. Nada, nada. A pele fragilizou e afinou a ponto dela cortar, dela sangrar. Tem foto com o sanguinho assim escorrendo na minha bunda. E eu cheguei em casa, tinha tipo só um pontinho da casquinha do lugar com nenhum roxo.
Meu Deus.
E eu já ouvi várias bottoms mais experientes com esse problema, sabe? Porque
Sim. A
gente gosta de ficar com roxinhas, gente.
Era o que eu ia falar, ênfase nesse problema. Porque é um problema. E é um problema também, agora sendo a chata da segurança, apesar de ser, não faço isso em casa, não estar roxo não é premissa para que pode praticar de novo no mesmo lugar.
Verdade.
Porque pode não ter hematoma, mas pode ter lesão muscular.
Nesse caso específico, né? Geralmente a gente usa o roxo como indicativo.
Espera o roxo sumir para poder praticar de novo, mas
saber?
Se a pessoa não fica roxa...
É, tem que ter algum outro indicativo para ver se tá seguro para praticar de novo no mesmo lugar, né?
Sim.
E aí, nas suas pesquisas, você foi descobrindo isso e o que mais que você descobriu?
Eu comecei a perceber que era vascularização mesmo, como a gente já falou, vai ficar mais grosso e tal. Precisava descobrir como vascularizar mais a área. Aí eu achei um tratamento para crescimento de barba para quem tem pouca barba. Que é o microagulhamento, porque ele vasculariza a área e faz com que a raiz ela cresça e a barba não fique caindo ali. Aí eu fui estudar o microagulhamento, fui entender como que ele funciona, como que ele ativa a circulação... Que é através da troca das camadas da pele e estimular ali o colágeno, ajuda a gerar vasinho, um monte de coisa. Fui estudando. E aí eu falei, eu vou tentar. Aí um dia peguei, comprei um rolinho estéreo, tudo bonitinho. Fiz todo o tratamento com ele, limpei a área, limpei a bunda dela, esterilizei tudo e fiz o microagulhamento. Ficou inteiro, assim, ó, vermelho. A gente fez isso, acho que umas 2 vezes, dá mais ou menos uma vez a cada 15 dias pra dar tempo de recuperar a pele. Quando a gente fez, foi surpreendente, porque ficou um roxão, assim, ó, que fazia anos que não ficava roxo daquele jeito.
Renovou a vascularização da bunda e você voltou a ficar roxo.
Fica o disclaimer, masocas, procurem clínicas estéticas e agulhem a bunda.
E aí agora, de vez em quando, a gente compra um rolinho de microagulhamento, dá pra comprar no Mercado Livre.
Uhum.
E aí o importante é ter cuidado de fazer a asepsia do local, saber o que você tá fazendo, estudar, como sempre a gente fala, né?
Uhum.
E aí o
Seja
o
nerd do manual.
Sim.
O dono faz o procedimento de microagulhamento e aí com isso eu consigo ter meus roxos e ser uma masoca feliz. E eu já passei essa dica para outras masocas e elas também estão utilizando.
Usaram. Olha, e funcionou para elas também.
Sim.
Eu gosto muito dos roxos, tá? Eu sinto muito falta deles, mas não encaro, não.
Agulha, né?
Não.
E eu descobri com essa engenharia do dono, eu descobri que eu gosto de microagulhamento na bunda, o que é uma coisa que eu acho que eu nunca teria, assim, explorado.
Não é uma coisa que você descobre todo dia sobre você
mesmo, bom,
né?
O bom é que acabou de cair minha ficha, que o Oliveiras tem autorização pra mexer com o meu soft limits.
É, né? Olha só que interessante. A agulha é soft
limits. Eu só percebi uma olhadinha.
É, interessante, né? Muito, muito legal. Muito legal.
Logo depois de um spanking, não é tão recomendado fazer, mas é bem útil, porque verte bastante, assim, ó. E ajuda a sumir mais rápido o roxo.
Não posso, verdade. Eu tô usando anticoagulante.
Agora você não pode, agora você não pode nem apanhar de acordo.
Eu vou usar por mais um tempo, rapaz.
Mas quando você puder apanhar de novo, a gente sabe que existem planos.
Porque outra coisa que eu fiz foi pra sumir as marcas mais rápido. Porque ela gosta da marca, mas às vezes tem momentos que, sei lá, a gente vai numa chácara com a família. Uhum. Precisa que suma mais rápido.
Mentira.
Você só quer praticar de
é
novo.
É mentira. Eu queria dizer que o dia que ele precisou fazer sumir mais rápido é porque a gente tinha dois eventos em espaço curto de tempo. A gente precisava que minha bunda cicatrizasse.
Tem motivos mais
tá
e menos
olha,
dobres, né?
Depende. Porque não fazer isso comigo.
Tô fazendo o exposed.
Mas seria ruim você praticar duas vezes num curto período de tempo?
Não. Inclusive, foi eu que estava implorando o dono, por favor, me ajuda. Eu preciso que a minha bunda cicatrize.
É exposed, mas ela não falou de quem, entendeu? É auto-exposed.
Auto-exposed.
E aí, normalmente, a gente usa só o iridoide pra fazer, pra sumir.
E massagem.
Ajuda bastante. Mas aí que eu comecei a fazer. Eu comprei aquelas luvas de massagem, que é um rolinho, vários rolinhos na palma da mão.
Aquelas bolinhas, né?
É. E aí você passa o iridoide, você faz a massagem com aquela luva com o iridoide. Porque aquela massagem é uma massagem que ativa a circulação. E faz os vasinhos ali reabsorverem os hematomas mais rápido.
Gente, na dúvida, liga o vibrador.
O problema é que piora antes de melhorar. Então, se o seu evento for muito próximo, não recomendo. Faça. Porque o que a luva faz é que ela vai pegar aqueles hematomas separados e transformar tudo numa coisa só.
Ela vai espalhar, né?
Porque espalhado é melhor, mais fácil de reabsorver. É. Porém,
pra
mais
ajudar.
Visível.
Pra ajudar ele a dissolver logo, ele meio que ele vai espalhando pro corpo conseguir lidar com isso mais rápido. Só que nessa brincadeira, um roxo que era, sei lá, de 5 centímetros vira 10.
Saquei.
E tem que tomar cuidado também nessa ressalva com questão de problemas de coagulação. Porque pessoas que têm tendência à trombose, esse deslocamento dos coágulos pode ser perigoso.
É sempre bom estar com os exames em dia, saber suas tendências, né? Conhecer bem essa coisa de circulação.
É sempre bom não descobrir isso só com 34 anos de idade.
É, sempre bom, né? Saber com certa antecedência antes de se colocar em risco.
Não depois de 15 anos de BDSM apanhando na bunda.
É. Você falou das suas práticas favoritas e as suas. Você falou algumas no seu episódio também, mas se tiver mais alguma aí de estimação que você queira falar.
É basicamente isso. Porque pra mim, na verdade, a prática não é necessariamente a prática. É a sensação que a prática causa.
Uhum.
Então...
É o contexto.
É o gatilho que ela aciona. Então, práticas que me dão essa sensação de estar inferior em questão de poder, de estar fragilizada, de estar vulnerável, essa sensação de estar coagida. Práticas que me despertem essas sensações vão estar ali no meu top, entendeu? Mas depende muito, porque às vezes uma prática boba que não deveria fazer isso, a pessoa coloca em outro contexto e cria. Então, é muito relativo da condução. Tendo a condução certa... Eu adoro todas.
Entendi.
E eu sou bastante masoca na questão de gosto pra prática. Então, eu acabo gostando... Eu acabo até conseguindo gostar de práticas que não me apelam tanto quando elas passam a envolver dor. Então, por exemplo, eu não tenho... mumificação é algo que não apela pra mim. Porém, se a pessoa diz que vai me torturar mumificada, aí já é interessante.
Entendi.
Eu acho legal a ideia porque ela abre a deixa de eu ser torturada. E ela abre a deixa de eu não conseguir reagir a essa tortura.
Mas a minha prática preferida é spanking, com certeza. Eu amo spanking. Depois eu diria que fear play, coisas como knife, com certeza. Mas também outros tipos de fear. E acho que é isso. Cutting, eu amo muito cutting. Mas como o dono tem esse limite de não querer deixar marcas permanentes, é uma coisa que eu não faço com frequência. Já que o dono é o único autorizado a fazer cutting em mim. E ele tem esse limite. Porém, quando ele faz, é lindo. Eu fico apaixonada pelas marcas. Uma vez ele fez os cortes em mim. Ele não eram profundos, mas ele fez os mesmos cortes de autópsia. Gente... Foi lindo.
Perdeu
o
fôlego só de pensar.
Foi
macabro.
Nossa, foi lindo. E o dono, ele tem uns jeitos particulares de segurar a faca enquanto ele tá brincando comigo. E tem uma coisa que ele faz que até hoje eu não sei a mágica que ele usa. Que ele usa a faca no meu mamilo. Ele faz de um jeito que eu não sei se eu sonho que ele tá fazendo aquilo. Se ele já cortou meu mamilo fora e o que eu tenho é uma ilusão de ótica. Se ele gruda de volta depois de algum jeito, porque eu tenho
super
certeza
bonder.
Que ele corta fora.
Ele já cortou fora. O seu mamilo fora.
Nossa, mas ele continua aqui, então...
Não, ele literalmente, ele coloca a faca por baixo, com a lâmina pro mamilo, não é blefe, e ele belisca o mamilo por cima da faca. Nem eu sei como que ele não corta aquilo fora.
Meu Deus!
O dono
selo
tem...
Ginger, não faça isso em casa!
Porque assim, minhas facas...
Ficou com tesão de novo, né?
Vai ter muita gente que pode falar assim, ah, é uma faca sem corte, uma faca cega.
Não é.
Não é, minhas facas não são. Muito selo, não faça isso.
É fio de corte que dá pra fazer barba, é fio de corte de navalho, tipo...
Caralho.
Inclusive, uma das práticas de fear play que o dono gosta de fazer é amolar a faca na minha frente.
O samurai faz dessas também.
Você quer fazer algum comentário aqui, Pedro? Você tá com uma cara... Ele falou que acha melhor não.
O Pedro está... Pega... Não sei o que falar, só sentir.
O fear play em casa é assim, o samurai pega, ele na nossa varanda tem uma pedra, né? Um balcãozinho de pedra. Ele pega todas as facas. As que a gente usa pra prática, as que usa pra casa, todas. Ele alinha todas. Ele pega as minhas facas, alinha junto, vai afiando uma por uma. É uma tarde, só afiando faca.
Quando eu apronto alguma coisa e eu sei que eu tô pra pagar, e às vezes eu tô fazendo alguma coisa aleatória, tipo, tô jogando videogame, tô brincando com meus gatos, e eu só ouço o barulhinho da faca na copa também. Sim! Já me sobe aquele arrepio.
E eu geralmente testo elas cortando o papel, literalmente.
É, o teste de cuteleiro mesmo, né?
Pegar o papel e passar ela sem fazer força, ela tem que cortar o papel.
Pra quem não manja de fio de faca e coisas do tipo, isso é basicamente impossível de você fazer se você não tiver com uma faca nível navalha.
Bem afiada.
A faca, ela não, uma folha de sulfite assim, ela não corta com facilidade. Se você segurar com uma mão só e trazer a faca aqui, sem ter um apoio pra deixar ela rígida, ela não corta. Se corta, é aquela faca que vai cortar de você olhar pra ela, você já levou um corte.
E é muito legal, porque dono afia... Afia a faca, dono tem certeza que eu tô ouvindo. Dono me mostra ela cortando o papel e depois quando eu tô geralmente amarrada, impossibilitada de reagir, dono pega a faca e diz, agora vamos testar de verdade.
Ó, tá falando que você já caiu na rotina, hein?
Mas os testes sempre são bons.
Não importa a frase, né? A faca cumpre papel.
Não é tanto uma rotina, é mais uma questão de...
Vamos dizer assim, a frase é sempre a mesma, o que eu vou fazer com a faca, não.
É uma boa definição.
Boa definição.
É. E o fear de amolar a faca quando eu tô fazendo algo aleatório e eu começo a ouvir, isso aí nunca vai cair na rotina, porque olha...
O bom é que, na verdade, ele tá só finalizando a fiação da faca em você, né? Porque a última etapa da faca é no couro.
Pois é.
Boa.
É. E eu adoro, eu fico namorando os cortinhos também.
A Bea fala, me chama de strop e afia a faca em mim.
E, inclusive, as dicas que eu sigo são as dicas do Dinão.
Olha!
Ele que me ensinou a molar as facas ali.
O Flávio, que já foi cuteleiro. Que bom, ele deu todas as dicas para afiar.
Sim,
perfeitamente.
A gente conversou, ele me ensinou, mandou tudo lá.
Ele é bem perfeccionista com isso. As primeiras vezes que ele foi na minha casa, eu fui cozinhar, eu só pensando, tipo, ele deve estar morrendo com o estado das facas na minha casa. Aí ele tirou alguma coisa do bolso que servia pra amolar e era melhor do que o meu amolador e usou aquilo pra afiar minhas facas.
Porque quem trabalha com faca, gosta de churrasco, enfim, quem manuseia facas, já sabe que ele vai chegar na casa da pessoa e que a faca não vai estar afiada.
Não vai estar boa o bastante pra eles.
Então, normalmente, quando a pessoa sabe disso, ela sempre leva alguma coisa pra, pelo menos, enganar, dar uma melhoradinha na situação da faca.
Truque. Sim. Que bom que foram as dicas dele que estão dando certo. Oh, delicious. Bom, agora a gente vai começar a falar um pouquinho mais de momentos memoráveis. improváveis, situações engraçadas, mais um pouquinho de histórias aqui nesse episódio. Mas antes, deixa eu dar o recado do Apoia-se pra vocês. Hoje a gente só tá gravando em estúdio porque temos apoiadores que acreditam no Chicotadas e nos apoiam mensalmente lá pelo Apoia-se. Sem vocês, a gente não conseguiria manter o Chicotadas vivo e produzir conteúdos informativos gratuitos pra todo mundo, lançar episódios frequentes, produzir vídeos, transcrever episódios e muito mais. Eu quero agradecer demais a todo mundo que nos apoia, em especial aos nossos apoiadores premium. Baiana que mora no Japão, Sr. Lorde de São Paulo, os Cherries, a Lai e o Sir Cherry de São Paulo, Cadelinha Anônima, Fá Fantástico de Brasília, Rain de Santa Catarina, e esse episódio aqui vai sair daqui um tempo, então provavelmente tem mais apoiadores premium, vou colocar eles aqui.
Cacau do Distrito Federal, Sabrina Filidônia do Rio de Janeiro, Pierrolo Nerd de Brasília e Mia F de Brasília.
E também quero agradecer aos nossos novos apoiadores.
Domi Fernanda, de São Paulo. Puta Amo Rosa ou Puta Amorosa, de São Paulo. E Lua, de Florianópolis.
Muito obrigada. Todo mundo que nos apoia ganha algumas recompensas e pode participar do grupo exclusivo para apoiadores no Telegram. E com a colaboração de vocês, podemos continuar produzindo podcast gratuitamente para todos e atingir as nossas metas, como maior acessibilidade, transcrições, vídeos, produzir eventos, lançar produtos, etc. Para saber mais sobre a nossa proposta, metas e recompensas e também ser um apoiador, acesse apoia.se/chicotadas. Bora voltar para o nosso papo? Eu queria perguntar para vocês agora histórias. Estou aqui para ouvir histórias de vocês. E eu queria saber um pouco mais sobre como funcionam as dinâmicas de vocês e entre as outras relações que vocês têm. Tipo, mais ou menos com que frequência vocês jogam, o que mais chama atenção. Ou se quiser contar algum momento memorável aí da história de vocês.
Eu acho que tempo de prática foi uma coisa, inclusive, frequência de prática, que a gente conversou muito no começo. Uhum. Porque eu tô na vibe mais antiga, né? Então, lá atrás, quando o pessoal fixava um play partner, era já com expectativa de sessão marcada. Então, tipo, vamos negociar, é play partner, né? Vamos fazer o quê? Uma sessão por mês? Duas? Como que vai ser? Com que frequência a gente vai praticar? E a vibe deles já era diferente, né? Já era de uma galera mais atual. Então, assim, a gente tem o play partner fixo, porque somos amigos, né? Independente do BDSM, é de um frequentar a casa do outro, assim, por motivos aleatórios. De churrasco, a play party, a suruba, a churrasco baunilha. Uhum. Então, assim, é solto. No dia que bate as agendas, todo mundo tá afim, a gente faz. Enquanto não, não. Né? É meio que, assim, damos preferência uns aos outros, mas não tem uma obrigatoriedade, assim, ou uma frequência estabelecida. Tem vezes que a gente pratica meses seguidos, tem vezes que a gente fica um ano quase sem praticar.
Eu falar isso significa que a frequência é exatamente de semanas a anos. Entre eu e o dono, como a gente mora junto, acaba que a DS ela é uma sessão ininterrupta, né? Porque eu tô sempre aprontando, tô sempre apanhando, tô sempre sendo torturada.
É, a nossa relação, ela é 24/7, né? Uhum. Então a gente nunca sabe o que vai acontecer ou quando vai acontecer. É, a gente tá ficando aqui na casa de uma amiga nossa. Nesses dias, o afeto dela tá ali junto com a gente e ele tá se surpreendendo com muita coisa. Ele é novo nesse rolê, né? Uhum. Conhecendo ainda. E vendo a dinâmica nossa o tempo inteiro. Tá tudo normal, de repente ela brata, aí eu faço alguma coisa e aí no minuto seguinte tá tudo normal.
Nada aconteceu.
É.
Ou eu não faço nada, de repente tô sendo torturada e depois tá tudo normal.
Você sempre faz alguma coisa?
Às vezes não.
Às vezes basta respirar.
Então tem essa dinâmica que, óbvio, né? Que acho que nem é viável ficar no personagem o tempo inteiro, mas a qualquer momento do dia vocês podem entrar em jogo.
É. Uhum. Inclusive, eu falo bastante sobre isso, que 24/7, nos moldes, assim, tradicionais, é impossível hoje em dia. Porque ninguém consegue ser... Claro que tem as exceções, né? Mas a maioria de nós, meros humanos, não conseguimos ser full dedicados a DS.
Pelo menos de forma saudável, né?
É. Então, por exemplo, eu tenho meu trabalho, dono e eu moramos juntos, mas nós temos os nossos bichos... A gente tem a casa para cuidar, tem o carro. Então, são decisões que são pertinentes a nós dois e que não entram na hierarquia. E por isso que nosso regime de relação é PPE, não TPE. Uhum. E essas coisas são decididas de igual para igual. Porém, em relação ao ser 24/7, isso significa o quê? Que quando o dono quer, eu estou disponível. 24/7. A não ser que tenha algo me impedindo. E aí eu vou pedir um vermelho por algum motivo. Mas acho que nunca aconteceu, né?
Não. Acho que até porque vai um pouco do bom senso também, né?
Isso que eu ia falar.
Tipo, não vou chegar, sei lá, ela no meio de uma reunião, chegar catando ela pelos cabelos.
Uhum, uhum.
Não,
ou no
mas
momento
eu já
num
tirei.
Dia muito difícil, que você esteja muito mal, querer fazer uma super sessão, tipo.
É, e tem uma coisa também que eu acho legal, que é justamente o. Eu acho que é a falta do personagem, né? Porque eles, na relação deles, eu em qualquer momento, eu na minha relação, é o que a gente é. Não é aquele pessoal que tem um personagem, tipo, eu não. Eu
encarna,
top,
né?
Eu top sou o Joãozinho. E o Joãozinho não sou eu, baunilha. Não tem uma mudança drástica de personalidade. Ele é Tamer porque ele é Tamer, ponto. Qualquer amigo dele, baunilha, que trollar ele, ele vai responder como ele responderia pra Bea, por exemplo. Entendeu? Então eu acho que isso, pra virar chavinha, pra coisa funcionar, acaba sendo mais fácil, porque não tem um personagem pra você incorporar ali, sabe? Então, tá, é você, é o tempo todo. Tem momentos que são propícios pra isso e momentos que não são.
Eu concordo em partes, porque por mais que o dono seja, realmente, ele tem essa personalidade de Tamer bem evidente nele, ele também é dom. E a parte dom dele, ela não é tão evidente. Então, acaba aparecendo mais um personagem. Uhum. Inclusive, tem dias que eu vou aprontar e pela resposta, eu já vejo que eu tomei mais no cu do que normal.
Porque um dedinho tremendo contando.
Eu vou aprontar com o meu dono Tamer e quem me responde é o Dom.
E o que acontece quando isso acontece?
O que acontece? Deixa eu pensar como explicar.
Ela tem um lado sub também, não é só Brad.
Tenho.
Esse lado sub é mais difícil de chegar nele.
Uhum.
E geralmente quem chega nesse lado sub é o Dom Oliveiras.
Ah, entendi.
Então, tem certos momentos que ela vem, fala alguma coisa, e se é um dia que eu tô muito mais nessa personalidade de Dom do que de Tamer, aí eu vou quebrar ela de uma maneira a deixar ela como submissa.
Você vai acionar a chavinha certa, né?
É, vou acionar a chavinha certa. E disso vai de várias maneiras diferentes, da minha reação, das práticas que a gente vai fazer.
O tom de voz, a postura, tudo muda. É bem...
É que assim, eu acho que também vai do que você entende por personagem, né? Quando eu falo sobre a pessoa que encarna o personagem, é aquela pessoa que se você encontrar, sei lá, na barraquinha do cachorro quente na rua, você não reconhece. Porque é uma pessoa completamente diferente. Eu vejo isso mais como uma face de personalidade. A pessoa gosta de picanha todo dia, mas amanhã ela quer comer frango, tá ligado? Tipo, eu vejo como uma variação do humor, uma variação do dia, uma variação da pessoa. Mas não necessariamente um personagem. Porque ele é ele. Você vai reconhecer ele em qualquer lugar que ele estiver. Quando ele estiver num rolê BDSM como top, ele não é outra pessoa. Então é nesse sentido que eu falo do personagem. Tem muita gente que se você encontra fora do evento, fora do ambiente BDSM, você não reconhece. Porque existe, de fato, um personagem completamente alheio que a pessoa é na vida real dela, assim, no dia a dia dela.
Mas também tá ok, viu, gente? Tá ok representar personagens. Uhum. Tá ok se você se sente bem entrando nesse papel só em momentos de sessão. Só não é
o que
não
eu tô
é tanto
sinalizando
nosso
é que
caso.
Quando a pessoa não tem esse personagem 100% separado, eu acho que é mais fácil de você acionar a dinâmica em qualquer momento. Porque isso tá ativo o tempo todo. Você não tem que se preparar o seu psicológico, preparar sua vestimenta, o cenário, o contexto para que isso seja ativado. Ele tá ali o tempo todo.
É verdade. Eu sou uma pessoa que tem mais a questão da persona. Tipo, no contexto ali certo, eu entro no personagem, entre aspas. Existem momentos em que eu tô com alguém que eu tenho liberdade, que tá negociado fora de sessão e que surge alguma coisa. Mas aquela coisa da Domi é muito do momento que eu vou me permitir estar naquele lugar. Que eu vou dar vazão àquilo. Sou eu também, é uma parte minha. Mas é uma coisa que dificilmente você vai ver no dia a dia, a não ser num momento muito íntimo e... E muito ali, quando eu tô com a pessoa que eu tenho muita intimidade, eu já jogo, pode aparecer. Mas é mais uma coisa de... Agora eu vou ser Domi, deixa aqui respirar, entrar no personagem.
Eu acho que vai muito do gosto de cada um e do gosto de quem tá jogando com você.
Sim.
Né? Eu tenho preferência por essa questão mais natural, né? Sem ter tanto preparo pra acionar, pra dar o start da coisa. Eu já joguei, de vez em quando eu faço sessão avulsa com pessoas que têm a persona. Mas pra mim acaba sendo mais natural, eu me solto mais com quem tá desse jeito também. Que, tipo, se o start é fazer isso, tipo, encostar no dedo deu start. Não precisa de algo muito elaborado pra fluir. Sim.
Uhum. O que eu acho muito legal dessa questão de quando a pessoa é mais fluida com isso é que eu nunca sei quando eu vou lidar com o meu dono, quando eu vou lidar com o Tamer, quando eu vou lidar com... Eu nunca sei. Então, por exemplo, eu já fui torturada em lugares inusitados. Onde eu não sabia que isso ia acontecer. Eu já apanhei com praticamente tudo que existe em casa.
É, em lugares inusitados, gente, sempre lembrando, respeitando o consentimento de terceiros.
Sim, ah, sim.
Não vou chegar no meio de uma praça e começar a bater nela.
mas já começou a me torturar por debaixo da mesa e me mandou não reagir, por exemplo.
Mas ninguém viu.
Exatamente.
Então não estava burlando o consentimento de
ninguém. Não, exatamente. É um exemplo de como fazer.
Como burlar essa...
O meu, essa fluidez vai além do momento que tá rolando o BDSM pro que não tá. Mas, inclusive pro momento em que eu tô de top e eu tô de bottom. Com a Béia e Oliveiras, acho que nunca aconteceu. Porque normalmente praticamos em separado, né? A Béia com alguém e eu com Oliveiras. Ou a vez que eu pratiquei dominando a Béia foi isolado. O Oliveiras estava até viajando. E a gente ficou torturando ele à distância com o exibicionismo. Mandando fotinhos insinuantes no caminho. Mas já teve situações, por exemplo, de eu estar sendo dominada. Uma bottom do meu lado fazer alguma coisa pra provocar. Eu virar a chavinha, fazer alguma coisa pra pessoa parar e voltar pra onde eu tava. Tem fotos minhas no Luxúria, de uns anos atrás, onde eu tô apanhando de uma pessoa, se não me engano, do próprio Heitor. E do lado, é uma amiga nossa que ela faz muito barulho apanhando. E me desconcentra. eu saio, eu não consigo entrar na vibe de apanhar com ela gritando do meu lado. Então a foto tô eu, de bunda empinada, assim, apanhando, com a mão pro lado, tampando a boca dela, enquanto eu apanho.
Muito bom.
Nossa, a gente sabe, eu tenho essa coisa também de não conseguir entrar na vibe do spanking se tem alguém falando muito alto perto de mim, fazendo alguma coisa. Por exemplo, teve uma vez que eu estava apanhando na casa da Ginger e tinha duas pessoas falando de TI do lado. E eu trabalho com TI, gente. Então, assim, eu tava escutando eles falarem sobre o mercado de trabalho de TI enquanto eu tava tentando focar no dono me arrebentando. Tava muito difícil. Até que uma hora eu pedi licença pro dono e eu falei, gente, pelo amor de Deus.
Vai conversar um pouquinho mais pra lá? Dá um passinho pro lado.
Essa tortura dupla não tá dando.
Eu não sei em qual das duas eu foco.
E essa aí não foi consensual. Tô de folga.
Deixa minha bunda sangrando, mas não vem falar de trabalho no meu momento.
Poxa
de lazer.
Poxa vida! Tô querendo apanhar aqui nesse ambiente gostoso.
Familiar.
Esse chicote de couro cru aqui que tá cortando minha pele gostoso.
Gente, eu amo ouvir histórias. Oh, delicious.
Tem uma história boa de sessões que quase terminaram em acidentes. Estávamos num motel praticando, e eu já tinha apanhado, estava apanhando ainda, e eu fiz alguma afronta pro dono, que ele me pegou pelo cabelo e foi a esfregar minha cara no colchão. Só que ele não viu o cabo do flogger que tava jogado no colchão. Mas meu nariz foi assim, de encontro. Parecia um imã. Direto no cabo do flogger.
E digamos que eu sou um pouco delicado pra esfregar a cara dela no.
Muito, né?
Vem, no vem colchão. A Ginger
ainda
com a tecla
SAP. Ainda mais o colchão,
SAP.
Que é fofinho, né? Então, delicado pra pessoa.
Vem
sentir...
a Ginger com a tecla SAP. O Oliveira é tão delicado quanto um rinoceronte numa loja de cristais.
Aí eu já caí pro lado, aquelas lágrimas.
Que não foi de tesão dessa vez.
Não. Pedi um vermelho, o dono ficou preocupado, eu corri pro banheiro. Felizmente não quebrou nada e eu não precisei ir pro hospital. Mas se eu tivesse precisado ir pro hospital, seria um problema, porque eu já estava toda roxa.
Nossa, a galera ia ter certeza que era violência doméstica.
É. E foi só um flogger caído embaixo do lençol. Então fica a dica aí, gente. Cuidado onde vocês deixam seus brinquedos durante a sessão.
Eu corroboro com esse disclaimer, porque eu tô com uma cicatriz há 2 anos.
De algo parecido?
Ele estava testando o silício que eu tinha feito. E no meio do caminho, a brincadeira rolou, a sessão rolou. Ele tirou o silício de mim e jogamos num canto. Ninguém se atentou pra onde jogou o canto do silício.
Parabéns, parabéns. Em retrospecto, a gente olha e fala, por quê, né? Pra quê que a gente fez isso?
Sabe quando você chega em casa, tá cansada, você só tira o sutiã e joga? Foi isso. O problema é que foi com um objeto perfuro cortante, entendeu?
Que, inclusive, eu tava utilizando como sutiã pra você.
É.
Foi onde eu tinha amarrado.
É. Aí, assim, tirou, assim, caiu, fugiu. Voou. E aí, no meio do caminho, a sessão continuou, a gente foi transar, e ele me jogou no sofá, e a gente tava transando. No final da coisa toda, eu senti meu braço ardendo, assim, de leve. Quando eu fui olhar, ele tava deitado por cima de mim, com a mão dele segurando meu punho no sofá, e o silício embaixo do meu braço. A gente transou fazendo assim com o braço em cima do silício. Em cima do silício. Tem 2 anos a cicatrizinha. Quem tá no recinto vai ver. Tem uns 10 centímetros isso aqui.
Caralho.
Tem 2 anos.
E no meio do sexo tá o tesão nem tão louco senti. Que você nem reparou.
Eu fui sentir no final porque eu tava transpirando e o suor pegou no corte. E eu senti a ardidinha do suor.
Meu Deus.
Aí foi um ops. Não podia marca permanente, né?
Cuidado.
Aí eu saí um OBA. Foi acidente, viu?
Cuidado onde vocês deixam seus equipamentos, hein, galera?
É, fica a lição.
Fica a lição importante.
Perfuro cortantes ficam guardados em lugares específicos? Não é à toa.
Sim. E que outra história? Eu queria alguma história assim, pra gente fechar, uma história memorável. Seja individual, seja de vocês juntos.
História memorável.
Ou engraçada.
Pensando, tem muitas histórias.
São muitas histórias, né?
Tem a do Pet Play, que aconteceu justamente naquela festa que a
gente
falou. Da liturgia lá.
Essa foi uma boa história também. Também teve aquela sessão que tava eu e mais uma Brett e a gente tentou te amarrar.
Sim,
vamos soltar essas duas então, mais fácil. Essa festa, né, litúrgica que a gente comentou, tinha uma regra de dress code. Bottoms tinham que estar só de lingerie, tops tinham que estar com roupa social e o sweater é o famoso você que lute.
Uhum.
Né? Você tinha que criar uma roupa que você pudesse transitar entre os dois mundos. Eu fiz a minha roupa sendo uma camisola de renda, rendinha fechada, então não era tão transparente, com a lingerie por baixo. E aí a viradinha de chave era o corset e o salto alto. Então, no momento que eu não estivesse como sub, como bottom, eu estaria com a roupa de top. Alguém disse que na liturgia o switcher, quando não tá de bottom, ele é tratado como top, então eu tinha que estar como top. Em um certo momento, o samurai quis me usar, ele tirou meu corset, tirou meu sapato, me colocou no X e me bateu. Acabou a sessão. Muito boa, por sinal. Obrigada, dono. Eu saí, tava recuperando meu ar. A demônia aqui da minha frente, tava de Pet Play, andando de quatro assim no chão. Ela descobriu ainda esses dias, inclusive, porque ela achou que ela mordeu minha mão. Ela mordeu o nervinho de trás do meu joelho.
Eu tava com uma lente de contato que não deixava eu ver direito as coisas. Então, eu juro que na minha cabeça eu mordi de leve.
E que foi minha mão.
Que foi a mão, mas aparentemente não.
Na hora que ela mordeu, eu soltei um ai. Eu peguei ela pelo corinho do pescoço, tipo gatinho. Dei um apertão e falei não. Aí ela mordeu de novo. No mesmo lugar que ela jurava que era uma mão, mas era um nervinho do joelho. Aí eu peguei ela, mais forte, pelo pescoço e coloquei a cara dela no chão. Coloquei a cara dela no chão e falei não, mas brava. Meu dono viu a cena. Aí ele chegou perto de mim, porque ele adora fazer esse tipo de coisa comigo. Ele me catou pelo cabelo, ele colocou a minha cara no chão, do lado da cara da Bea, tipo assim, fuço com fuço, e falou: você ainda tá de bottom. Você não pode fazer isso.
Eu ri.
No momento em que ela riu, foi basicamente falar assim: Satanás, eu te invoco e desafio tua fúria. Eu, pelo que o pessoal descreve, eu entrei em Primal.
Você tava tentando resolver como top, já que você tava proibida de resolver como top, você resolveu como bicho.
Como bicho. Ela começou... Bom, aí o Oliveira vai contar melhor, porque ele era a pessoa consciente assistindo.
Assistindo
eu tava consciente,
rindo.
Eu tava cega, escorregando.
Ali começou literalmente as duas a se atacarem em Pet e a Bea correndo pelo espaço que tinha ali, que era perto do bar onde elas estavam, né? E aí começou um derruba banquinho, empurra as pessoas. Ninguém
Bea tentava fugir de mim fazendo zigue-zague na perna das pessoas. Só que eu tava em space. Eu só passava. Não importa quem tava na frente, eu só ia.
Ginger estava fazendo Pet Play de rinoceronte.
Pelo menos não foi na loja de cristal.
Até que chegou uma hora que ela chegou na Bea e aí ela começou a macetar a Bea de cima para baixo, assim.
Você lembra de uma tartaruguinha que vinha no Kinder Ovo? Que você esmagava o casquinho dela, as patinhas, esparramava? Tava assim. A tartaruguinha era Bea.
Só parou mesmo a hora que eu cheguei perto, porque eu tava com medo de dar ruim, porque tinha uns bancos que elas já tinham derrubado no meio do caminho.
Vezes.
E que tava arriscado alguém bater a cabeça ali naquela brincadeira. Aí eu fui chegando perto, Até que a Bea viu que eu tava perto, ela se escondeu atrás da minha perna. E aí eu parei a cena pra não dar mais nada de ruim ali.
Foi basicamente assim, eu de cara no chão, nariz com a Bea. Começando a fazer tipo, que nem gatinha, tipo, assim. Uhum. Apagão, eu sentada no chão de frente pras pernas do Oliveiras. A Bea atrás do Oliveiras assim, toda encolhidinha. E o Oliveiras com a mão na minha testa, tipo, tá, já deu.
Foi muito engraçado, porque a joelheira que eu tava usando, ela escorregava. Então, quando a Ginger me amassava, literalmente, eu escorregava as quatro patas, assim, ó. Eu virava uma panqueca no chão.
E ela preparada pro pet play, de cotoveleira, joelheira. E eu só indo.
Nossa senhora.
Sem nada pra me proteger. E a criança que vos fala aqui tem desvio de patela nos dois joelhos.
Meu Deus, Ginger.
Eu só fui. E minha defesa não foi calculada.
Isso foi muito divertido.
Pareceu muito divertido mesmo. Acho que essa parte da festa eu perdi. Eu não vi no dia.
Foi bem no finalzinho.
Todo mundo fala que não viu.
É engraçado.
Tipo, como assim não viu? Eu falei, vocês não olharam pra baixo?
Vocês destruíram a festa inteira.
É muito engraçado isso, porque a gente conta essa história e as pessoas não lembram. É muito engraçado.
Sim, exatamente.
Devia ter alguma bunda apanhando e eles estavam olhando pra frente, não pro chão.
Devia ser. Ou foi na hora do show de strip também.
Sentiram uns empurrão ali, mas o foco tava em outro lugar.
Como eu conheço o demônio que eu tenho, quando ela entrou em pet e falou que ia andar por aí na festa, eu tava o tempo inteiro andando atrás dela. Então eu acompanhei desde a hora que o samurai jogou a Ginger pro chão, até todo o rolê, eu fiquei acompanhando de perto, ali, cuidando dos bichinhos ali, ó.
O voyeur nem gostou, né?
Nem um pouco.
Nessa mesma noite também, a gente ainda não praticava direito junto. Foi a primeira vez que eu bati na Bea, o samurai me colocou...
Foi a noite do Lady Kuzuna.
Foi a noite do Lady Kuzuna. O samurai me colocou... O Oliveira estava sentado na cadeira. O samurai me colocou apoiando as mãos no ombro do Oliveira, tipo, com a cara na cara do Oliveira, você começou a fazer spunk em mim também.
Muito ficou bom, ali,
a expressão bem. Nossa, eu amo ver a expressão.
Não, eu acho que não tinha um palmo entre meu nariz e o nariz Oliveiras,
não.
Assim.
E ela não sabia o que ela fazia, porque ela não, nessas situações, ela não consegue me olhar no olho. Então ela tentava desviar, mas ao mesmo tempo ela não tinha pra onde desviar o
porque
olhar.
Não tinha espaço pra olhar pro outro lado.
Não tinha espaço pra olhar pra outra coisa.
E aí ela não sabia qual era a reação dela.
E eu também não sabia se ele tava desconfortável, né? Porque foi o samurai simplesmente pegou e fez.
Uhum. Ele devia estar com a cara desconfortável, o dono, né?
O zíper devia estar muito desconfortável. E foi a primeira noite que você me bateu também.
Verdade, no finalzinho eu conversei com o samurai. Aí tava tudo ok pra ele, e aí rolou um spanking ali no final.
Simplesmente alguém me puxou pela mão e foi, vou te bater, é isso.
Nossa, ótimas estreias que essa festa rendeu, né?
Essa festa rendeu muito.
Muito bom.
Meu sonho, uma segunda edição.
Nossa, seria incrível, muito legal. Gente, a gente tá aí se encaminhando pro final do episódio. Eu queria fazer algumas perguntas-chave pra vocês, que a gente sempre faz aqui. Qual foi o maior benefício, a maior transformação ou a coisa que te deixa mais feliz, assim, que o BDSM trouxe pra vida de vocês?
Ah, eu tenho um ponto em relação a isso. Eu sou uma mulher gorda. Embora eu nunca tive problema em ser uma mulher gorda, eu me sentia muito não confortável nos lugares. Então, ter entrado no BDSM, assim, de realmente focado nisso, iniciado minha relação com minha DS, com o dono, frequentar ambientes BDSM me ajudou muito a me sentir muito mais confortável na minha própria pele. Uhum, porque o que eu acho maravilhoso de bares BDSM, de eventos BDSM, é que você vê todo tipo de pessoa... Todo sim. Tipo de físico, de gosto, de fetiche. E é todo mundo respeitando o espaço alheio. Uhum. Eu não via isso nos ambientes baunilha. Eu não me sentia confortável. Mas no BDSM eu me sinto confortável de usar a roupa que eu quiser. De fazer o que eu quiser. Desde que respeitando as outras pessoas, óbvio. Mas é um nível de conforto dentro da minha própria pele que eu não sinto fora.
Nossa, com certeza. Sinto muito isso também. E tenho conversado com algumas pessoas recentemente que me trouxeram esse feedback também. De ir num evento e pensar, meu Deus, tem várias pessoas peladas, vários corpos pelados e ninguém tá se importando. Se é assim, se é assado, tipo, tá todo mundo vivendo seu prazer, independente da casca, né? E é lindo. Tipo, você vê alguém sentindo prazer ali. Uhum. É lindo,
e
né?
E eu amo ver a diversidade que isso traz.
Sim.
Eu amo ir num lugar onde eu vejo não só alguém curtindo o seu pet, completamente nu ali de rabo, mas no seu espaço, com a galera jogando bolinha e curtindo ali junto, mas também, tipo, pessoas completamente fora do padrão ou com fetiches mais diferentes e curtindo ali todo mundo junto, mas cada um no seu espaço. Eu acho maravilhoso isso. Maravilhoso. E eu não encontrei outro ambiente fora do BDSM que seja inclusivo dessa maneira.
Com certeza. Concordo demais.
Eu acho que, no meu caso, eu aprendi a canalizar um pouco dos meus sentimentos ali pra dentro do meu sadismo. Eu fui uma pessoa que, na minha adolescência, eu era muito brigona, muito uma pessoa muito com uma raiva ali, direcionada pra arrumar treta, pra fazer essas coisas. E eu percebi que depois que eu comecei a entender meu lado sádico, eu comecei a canalizar isso de uma forma saudável. E a minha vida, assim, baunilha, mudou totalmente nesse ponto. Eu sou uma pessoa muito mais tranquila, muito mais fácil de comunicar, não tenho mais aquelas explosões de raiva, porque eu acredito que muito daquilo era um pouco do meu sadismo ali, que tava vertendo, e que com o BDSM eu acabei aprendendo a direcionar ele da forma correta ali.
Legal.
Eu fui mais a questão de me reconhecer, né? Pra mim, o BDSM, a roupa, né? A vestimenta do BDSM tem uma carga que me agrada muito. E eu falava, eu queria usar roupas, tipo, eu tinha roupas no meu guarda-roupa, mas eu não podia usar, porque não tinha onde, sabe? E foi muito marcante pra mim, a minha primeira sessão, que eu até relatei num episódio de Edge Play, que num dos momentos que eu pude ver alguma coisa, eu tava deitada na cama, com meu cabelo cacheado, eu já tinha, num período de transição, cacheado, vermelho, da cor que eu gostava, com roupa numa pegada mais gótica, que eu também era o que eu curtia, mas eu não podia usar no ambiente geral. E eu me vi ali, no momento onde eu tava tendo o tesão que eu queria ter, usando roupas que, pra mim, faziam sentido. Eu olhei pro espelho naquela hora, assim, né? Eu tava sozinha na cama nessa cena. Eu olhei pra mim mesma no espelho, na cama, e eu falei, cara, sou eu. Foi a primeira vez, assim, na minha vida. Então, eu tinha 19 anos, né? 19 anos. Foi a primeira vez na minha vida que eu me vi e falei, cara, sou eu. Porque fora disso, me dá a impressão que eu não tô eu inteira. Eu, na vida baunilha, se eu não puder ter o BDSM junto, é metade. E se eu tiver no BDSM sem poder ter uma convivência colado baunilha da vida também, não sou eu. Então, foi a primeira vez que eu olhei e falei, cara, isso aqui que eu tô vendo sou eu.
Você encontrou a parte que tava faltando.
Eu encontrei a parte que tava faltando e consegui fazer as duas ficarem juntas. Então eu falei, porra, sou eu. Ok, com 19 anos eu tô conhecendo quem eu sou. Eu tô me vendo no espelho e sou eu que eu tô olhando ali de verdade.
Que massa, que bonito. E se hoje vocês pudessem conversar com quem vocês eram quando vocês iniciaram, que conselhos vocês dariam pra vocês mesmos?
Olha, é difícil.
Eu começaria falando pra mim que todo... Eu falaria, Bia... Todo mundo sabe que você é bi, menos você.
Com que idade que você descobriu que era, que você entendeu que você era bi?
27 anos.
Meu Deus.
O meu foi no icônico e irônico 24.
27 anos, eu fiquei chocada. E aí, quando eu contei pras pessoas, elas ficaram... Nossa, sério? Uau!
Todo mundo sabia, menos você. Você
descobriu sozinha? Ninguém te contou?
Foi incrível. Mas assim, falando... Não que isso não seja sério, mas falando mais sério. O conselho que eu me daria seria pra parar de me julgar pelos meus gostos e procurar explorá-los de uma forma saudável. Porque eu perdi um tempo tentando fugir do que eu gosto e não tinha necessidade disso. Hoje, podendo explorar meus gostos e viver a vida com isso incluso, eu sou muito mais feliz e tenho muito mais satisfeita do que eu era. E isso me ajudou em vários momentos difíceis, sabe? Teve momentos da minha vida em que eu tava muito perdida com algumas coisas e as sessões ali com o dono eram as partes mais verdadeiras e mais sinceras que eu tinha na minha existência. Meus pontos de âncora mesmo. E isso é... Inclusive, conversei já com a Camis, a psiquiatra... psicopata, psicóloga, sobre isso ser terapêutico, e ela concorda. Não é terapia, mas é terapêutico. BDSM pode ser muito terapêutico.
Nossa, o BDSM conduzido com consciência e você entendendo as questões suas junto com a prática, pode ser muito incrível, muito transformador, sim, né? Mas só precisa mesmo ter essa consciência que às vezes as pessoas só se jogam de qualquer forma e acabam se fazendo mais mal do que bem, né?
Sim, sim.
Estejam com a terapia em dia e usem como um complemento terapêutico.
É, não como acha terapia, que é. Jamais
não
como terapia.
Não acha que o BDSM vai resolver seus problemas, que só vai provavelmente piorar mais alguns, sim, gerar alguns traumas.
Criar novos.
É.
O meu, eu acho que eu me martelaria um pouquinho mais sobre referências, né? Uhum. Sobre círculos seguros. Porque eu descobri BDSM muito nova, né? Eu acho que a primeira vez que eu ouvi falar de BDSM no site, lá nos contos, eu devia ter uns 13 anos. Então, por mais que eu não praticasse, eu tava numa fase onde eu não tinha ainda aqueles conceitos de pudor da sociedade, sabe? De que isso é errado. E minhas amigas que eu contei também não tinham. Então, eu não tive uma rejeição do que eu descobri. Então, essas crises existenciais, assim, de aceitação, eu nunca tive. Salvo quando eu descobri que eu era masoca e não soube. Então, assim, o que eu percebo que aconteceu muito ruim na minha vida e coisas do tipo foi isso. Foi rede de apoio e referências, sabe? Tipo, ter responsabilidade, ter juízo de pesquisar mais as pessoas antes de me envolver, de me relacionar. E isso eu acho que é importante pra todo mundo, porque muita gente negligencia essa parte. Ah, não, eu não conheço ninguém, eu não tenho pra quem pedir referência. Cara, faz uma rede de apoio antes. Não precisa ser alguém que vá salvar sua vida, mas tenha pessoas que você sente que você pode confiar, pra você perguntar sobre quem você tá se interessando, sobre quem tá se aproximando de você e te abordando. Porque isso pode fazer uma puta diferença na sua segurança. Menos trauminhas no futuro pra você lidar. Experiência própria.
Sim. É disso que a gente fala quando fala em encontrar a sua comunidade, né? Antes de encontrar com quem jogar, tenha uma rede de apoio, pessoas com quem conversar.
É porque o pessoal, às vezes, fica com tanta vontade. Tipo, ah, levou tanto tempo pra descobrir o que era, pra se entender, pra se aceitar, que na hora que a ficha cai, você quer viver isso pra ontem, né?
Sim, tudo. Tudo então, ao mesmo tempo agora.
Não que eu não tenha feito essa primeira sessão, mas... nela eu saio segura. O lance é que você vai com tanta sede ao pote que você negligencia alguns fatores de segurança. E eu acho que ter um lugar que você sabe que está pisando e é terra firme, você pode pisar ali, é importante. Então, esperou tantos anos para viver isso? Espera mais um pouquinho. Você vai viver. Você vai viver, só que viva de forma segura. Busque
mais
referência.
Mais segura.
Ah. Sim. Busque referências, encontre pessoas que possam te dar algum embasamento, algum apoio. Eu acho que essa é a parte mais gritante.
Eu acho que eu falaria pro meu eu do passado lá, justamente também não julgar tanto os fetiches que eu tenho, que tá tudo bem, sendo consensual, tá tudo ok. Justamente por causa das travas que eu comentei um pouco antes que eu tive. Então, o principal conselho seria esse. Me julgar menos.
Sim.
Eu tive muito um auto-julgamento ali e coloquei muito peso do que a sociedade vê como certo ou errado nas coisas que eu gosto.
Legal. Gente, muito bom conversar com vocês. Muito obrigada por toparem esse convite. Tô muito feliz mesmo que a gente pôde ter esse papo. Claro que a gente não esgotou todos os assuntos e todas as histórias. Com certeza teremos outras oportunidades e vamos ter pelo menos mais uma gravação hoje. Oh, delicious. E conforme a gente vai chegando ao final, a gente tem aquele quadro que chama Nossas Chicotadas, que é pra gente indicar algum conteúdo que pode ou não ter a ver com o episódio. Alguma coisa que vocês gostem, série, filme, livro, algo que vocês queiram indicar aqui no quadro Nossas Chicotadas. Vocês têm alguma coisa pra indicar pro pessoal?
Eu vou deixar o site que eu comentei, né? Que foi onde eu me descobri, Sistinas. São contos, já é um escritor brasileiro, tá? É muito legal. O foco são mais mulheres, né? Pra leitura. Eu acredito que o público feminino é o maior foco do site. Tem uma programaçãozinha lá básica pra você conhecer a cidade. Então, você preenche algumas coisas sobre você, sobre seus gostos. Não é pra ser usado contra você, prometo. Eu sobrevivi desde os 13 anos colocando as informações lá, então tá tudo certo. E ele cria um texto te apresentando a cidade, os personagens principais, porque ele realmente criou uma cidade, um universo numa cidade, com pontos de referência, com com clubes noturnos. Um deles é o Vampiro, que é o que eu gostei do conto, que é dono. Tem um outro clube na cidade que é de uma vampira dominadora. Então tem convento com freiras, assim, tem várias criaturas fictícias ou sobrenaturais ou erotizadas de alguma forma. E todas elas focam em algum fetiche específico, né? Então eu acho que, principalmente pra quem não conhece e tá se descobrindo, assim, ali tem muita coisa legal pra ver se mexe com você. Você
tem algum conteúdo pra indicar pra gente?
Olha, eu normalmente não gravo um conteúdo em específico, assim. Uhum. Eu sempre que eu pesquiso, eu faço várias...
Mas não precisa ter a ver com o tema do episódio. Pode ser, tipo, o último filme que você gostou, o último livro que você gostou, a última série que você gostou. Eu vou falar, por exemplo, de um canal do YouTube que eu tô apaixonada, que não tem nada a ver com BDSM, que é de comida, de uma menina que chama Beryl, e ela tem um sobrenome... É bem complexo, que eu vou digitar aí, começa com B, com S, Shereshkrevsky, não sei como é que fala, mas é a Beryl, e ela tem um canal de culinária, que as pessoas mandam receitas de vários lugares do mundo, e aí ela faz as receitas, experimenta e conta, então tem, por exemplo, receitas com tomate, aí pessoas de 5 países diferentes mandam receitas com tomate, ela faz, experimenta e mostra, e eu amo, 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 porque é o melhor tipo de troca cultural, assim, sabe, eu amo comida, já fiz várias receitas do canal dela, é ótimo, então fica aí minha indicação, que não tem nada a ver com BDSM, mas que acho que vocês vão gostar, quem gosta de comida, pelo menos.
Bom, então nessa linha, eu tenho uma série que eu terminei de assistir há poucos dias, que foram 10 temporadas, e uou, o que ela me chamou a atenção foi que no final, foi um final muito coeso.
Ai, que bom, né? Porque você ia gastar 10 temporadas.
É, então, as séries, normalmente, quando elas ficam muito longas, assim, chega no final, os autores começam a atropelar tudo.
Uhum.
Pra, em 2, 3 episódios, chegar num final. Essa última temporada foi pra construir todo o final. Então, foi uma temporada inteira pra isso.
Uhum.
E foi muito bom. Então, eu recomendo muito The Blacklist.
Legal, The Blacklist. Você tem algum streaming que...
Tem na Netflix, tem todas as temporadas.
Uhum. Legal.
E é muito bom. É sobre um criminoso, uhum, que começa a colaborar com o FBI pra ajudar em alguns casos. Mas nisso tem vários desdobramentos, várias coisas que se descobre ali no meio. Mas é muito bom, é muito interessante a maneira como ele faz as coisas.
Uhum, bem legal.
Enquanto a Beia não volta, eu esqueci de falar o site. É cistinas.com.br. Inclusive, quem achar a parte do Lendo Cistinas, vai achar um vídeo da Ginger, lá pela casa dos 20 aninhos, lendo trechos do conto Sodomia, tá? Fica a dica. A Ginger, que ninguém sabe que um dia foi tímida, tá nesse vídeo.
Existe uma versão tímida da Ginger?
Existe a versão da Ginger que ficava com vergonha se a pessoa falasse buceta do lado.
Quem te viu, quem te vê, hein?
Quem leu esse texto foi essa Ginger.
Olha, legal. Gente, a Bea precisou dar uma saidinha no banheiro. E acho que a gente vai encerrar por aqui mesmo. Talvez ela chegue aqui no meio do encerramento e fale o que dei a chicotada dela. Mas, enfim, eu quero agradecer muito vocês que toparam essa gravação. Tô
obrigada
muito feliz
pelo convite.
Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. A gente
obrigada.
Sabe que chicotadas tem uma presença muito grande no BDSM. E é muito, muito gostoso poder estar aqui participando com vocês.
Uma próxima vinda a Curitiba com hipotermia de novo, a gente marca mais uma vez.
Sim, marcamos. Temos uma lista enorme de pautas possíveis com vocês. E com o fim da nossa sessão, chegou o momento do aftercare. Qual que vai ser o nosso aftercare hoje? Gravar mais um episódio. Correr no banheiro, fazer um xixi, porque bebemos muito aqui.
O meu aftercare vai ser fazer as malas.
Sim.
Amanhã é dia de pista, então dormi bem.
Deixamos terras curitibanas amanhã pela manhã.
Depois um feriado que deu pra aproveitar bastante, né?
Quem estiver ouvindo, a gente vai estar em casa faz tempo, mas na data da gravação, deixamos terras curitibanas amanhã.
Perfeito, perfeito. É isso, gente. Um beijo, até a próxima. Beijo, tchau.
Tchau, tchau.